então, novamente reunidos, nós fizemos uma breve interrupção da nossa reunião para dar início a esta audição, a que cumprimento o Sr. Ministro da Presidência, os Srs. Secretários de Estado, a quem agradeço a disponibilidade. Como sabem, isto é uma audição a requerimento e, portanto, a intervenção inicial será do proponente, do requerente. Não sei se aqui o meu colega da 13ª quer dizer algumas palavrinhas.
Não?
Pronto. Então, eu para, sem mais delongas, daria a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha para os 8 minutos que tem. Não consegue visualizá-los, mas eu depois dá-lhe, se quiser, dou-lhe um sinal quando faltar um minuto. Não, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente, Sr. Presidente da 13ª Comissão também, Srs. Deputados, Sr. Ministro Leitão do Mar, obviamente, e todos os acompanhantes, a extensa equipa que o acompanha. Vem este pedido de audição, que aliás foi apresentado em agosto de 2025, na sequência de um apagão. O ano 2025 teve, de facto, vários apagões. Este é também um que aconteceu em 2025. E esse apagão tem a ver, de facto, com os dados do INE relativamente à população existente em Portugal, que deveriam ter sido publicados no que diz respeito ao ano 2024, algures, em meados do ano passado. Isso não aconteceu e depois tivemos a decisão conhecida também de suspender essa informação já em finais de 2025. Ora, o ponto essencial desta audição, eu não vou usar os 8 minutos, é precisamente perceber duas coisas. Basicamente, o que é que justificou que esses dados que o INE publicaria de forma periódica não tivessem sido publicados no momento devido, até à data. Eu presumo que o Sr. Ministro hoje, na sua intervenção, nos dirá quando é que esses dados vão ser publicados. Mas pronto, perceber as razões para esse apagão. E depois perceber também as consequências que isso tem, porque na verdade a existência desses dados, presumo eu, é absolutamente fundamental para dois efeitos, um de políticas públicas e outro também relevante de discussão política. Do ponto de vista das políticas públicas, é evidente que é fundamental que nós saibamos qual é a população existente em território português, de forma relativamente próxima da realidade, porque não é indiferente seguramente, aliás, num período em que tivemos fluxos migratórios tão relevantes, não é seguramente indiferente sabermos quantas pessoas temos em Portugal, porque é essencial que as políticas públicas, nomeadamente de saúde, de educação, de habitação, de integração, estejam alinhadas com dados bem aferidos e publicados com periodicidade regular. Depois, porque o conhecimento desses dados é também importante para percebermos qual é, isso entra já na discussão não só das políticas públicas, mas também na discussão política, para percebermos qual é, afinal, a trajetória do país, nomeadamente no que diz respeito aos dados económicos, no que diz respeito à sua distribuição per capita, não é? Nós podemos ter, para simplificar a discussão, um PIB que cresce, aliás, para mal de todos nós, abaixo daquilo que seria desejável em volume, mas, mesmo que esse PIB esteja a crescer alguma coisa abaixo daquilo que desejaríamos, seguramente, em volume, a distribuição desse PIB por cada um dos residentes não é indiferente, ou seja, nós podemos estar a crescer em volume, estatisticamente, mas a ficar para trás na distribuição da riqueza que somos capazes de criar, tendo em conta a população do país. E, portanto, é esta a justificação desta audição, e eu creio que o fundamental é agora ouvir a primeira intervenção do Sr. Ministro para depois podermos discutir os pontos essenciais desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra por 8 minutos para os esclarecimentos que entender.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Eu creio que há três grandes questões a responder, duas que o Sr. Deputado colocou. O que é que se passou com a evolução da publicação estatística do INE? Um. Dois. a confirmar-se a tendência que os números da AIMA, os números do SNS, os números da escola pública, os números da Segurança Social consistentemente confirmam. O que é que isso significa em termos de avaliações de política pública e de trajetória económica? Mas, se me permite, Sr. Deputado, não sendo essas perguntas indiferentes, é importante esclarecer a outra, que é: há ou não, e houve ou não, uma divergência entre a AIMA e o INE? E há razão ou não para, como creio que o Sr. Deputado foi um dos que disse, ter dúvidas sobre a consistência dos números? E então, o que é importante ficar, e eu espero de hoje para sempre, ou durante um sempre duradouro, esta conclusão? O INE, os números do INE e da AIMA são diferentes, serão sempre diferentes, e nos anos de 25 e 26 serão especialmente diferentes. E são diferentes em três dimensões. O INE e a AIMA retratam e revelam objetos ou conceitos, ou, se quiser, realidades diferentes. Esse é o que eu vou detalhar mais. Dois, no verão passado, aquilo de que estávamos a falar eram fotografias de momentos diferentes com, no meio, uma grande explosão de entradas que estavam guardadas no armário e, portanto, não eram reportadas. Naquele momento, em agosto, a AIMA já tinha dito o que é que tirou do armário, mas o INE ainda não tinha esses números suficientemente e robustamente tratados para os poder incluir. E, portanto, o INE dava uma fotografia essencialmente com a realidade a 23 e incompleta. A AIMA já estava a falar daquilo que sabia no próprio ano de 2025. Portanto, há um objeto diferente, há fotografias de momentos diferentes e, em terceiro lugar, há uma evolução e uma diferença metodológica dentro de ambas as instituições face ao que tinham no passado. A AIMA tinha sofrido, aliás, nasceu com uma grande dificuldade também na dimensão estatística, porque o INE, o CEF, foi extinto e nem sequer o protocolo de cooperação e de partilha de dados entre a AIMA e o INE foi tratado. Muitos dos sistemas e os dados, alguns estavam guardados no armário, como disse, uma pilha de mais de 440 mil, e, portanto, a AIMA tinha sistemas de produção e de trabalho e de gestão dos dados administrativos frágeis, que sofriam de um desmantelamento totalmente incompetente do CEF, e apressado, incapaz, irresponsável, e que sofreu no seu processo e na sua qualidade. E já agora, a AIMA foi trabalhando, de repente, a tirar do armário processos parados, e outra coisa muito importante para este efeito, renovações por lei de títulos que se foram mantendo, independentemente das pessoas cá estarem e pedirem a renovação ou não. Nós estamos a falar de um universo de 380 mil. Pronto. E, portanto, metodologicamente, para a AIMA, a evolução do CEF para a nova realidade era um processo de grande transformação. Mas o próprio INE está a fazer, não apenas para esta dimensão, mas as várias áreas, uma grande evolução muito importante para a melhoria da qualidade estatística, que é passar, em estatísticas como estas, de um método baseado na amostragem e no inquérito com alguma correção com cruzamento de dados administrativos, para um método essencialmente baseado em dados administrativos, com cruzamento de microdados entre as duas organizações. E o tempo que está a demorar a apresentar, e que será no final de junho, na próxima publicação de população residente, pela informação que temos, é um tempo indispensável para fazer a reconciliação de todos os dados. Garantir que a comunicação dos dados da AIMA é robusta e tem qualidade e que depois é feita uma operação. Não só novos milhões de microdados, mas que depois há uma operação de imputação dos microdados aos anos em que as pessoas entraram, que adiciona e implica rever séries para trás. Pronto. Agora, o que é mais importante ainda perceber, porque é que esta diferença se vai manter no futuro? A AIMA produz uma estatística dos títulos válidos, pessoas com títulos válidos para residir. Isto significa que os números da AIMA podem conter pessoas que têm um título e não residem, ou pessoas que têm um título e residem há menos de 12 meses. Estes dois grupos estão na estatística da AIMA, não aparecem na estatística do INE. O INE não revela títulos, pessoas com autorização para estar. Revela pessoas que residem, não é estão, não é permanecem, é residem pelo um período superior a 12 meses. O que significa que pode haver pessoas que estão, mas como estão menos de 12 meses não aparecem na estatística. Significa que pode haver pessoas, e há dois grupos, que podem estar e residir há mais de 12 meses, com vários dados, como pagamentos à segurança social, inscrição nas escolas e etc., que estão no INE como residentes há mais de 12 meses e não aparecem na AIMA porque não têm o título. O que é que estamos a falar? Um grande agregado de crianças que estão nas escolas, que vieram com os pais, com as manifestações de interesse e etc. Estão nas escolas e foram admitidas às escolas, mas não têm títulos ainda. Este processo está a ser tratado ainda também. E irregulares, como acontece em todas as sociedades, é sempre uma percentagem da população. E, portanto, há um grupo que aparece no INE, vai sempre aparecer no INE e não na AIMA. Portanto, o que é importante sabermos, agora e para sempre, por assim dizer, as realidades são diferentes, têm uma grande sobreposição, mas há mudanças. E, portanto, quando esses números vierem, e eu não os conheço, juro-vos que não conheço os números que o INE, porque não podia conhecer, vai publicar, sei isto, que por toda esta informação, os números que o INE revelará de população residente há mais de 12 meses serão necessariamente diferentes dos números que a AIMA revelou. Essa diferença, neste período, por causa destas mudanças, será particularmente expressiva face ao que se espera que seja num futuro mais longínquo. O INE e a AIMA têm estado a trabalhar desde o início de 2025, têm um protocolo de colaboração. Quando havia conversas sobre e comentários públicos sobre não se entendem, estão a fazer, as equipas estavam a trabalhar, a constituir o protocolo normal, com partilha de dados, milhões e milhões de dados têm sido partilhados entre as duas organizações. A conclusão disto, diria eu, vai ser esta. Tal como no caso do PIB, pós-pandemia, em que houve uma grande mudança na economia, tem levado a revisões sucessivas dos números do PIB. Também é normal que, quando tenha havido um choque tão grande, ainda por cima tão maltratado da perspectiva administrativa, que tenha gerado este processo de revisão, em que as duas organizações estão a fazer um grande trabalho para aperfeiçoar os seus métodos. Temos dúvidas que o mais provável seja, e portanto a sua questão da política pública, que vá haver uma revelação do aumento da população total e da população imigrante? Não, porque nós, quando fizemos política pública, não tínhamos apenas em mão e em consideração os dados que a AIMA nos ia revelando de processos parados e atendimentos que estava a fazer e decisões. Nós cruzámos esses dados, comparámos-los com o número de alunos, e essa diz basicamente que esses números dizem que entre 2017 e 2024 a população estrangeira que cá estava com títulos representaria uma multiplicação por entre 3 e 4. Nas escolas o número de alunos multiplicou por 4. Nos cuidados, no SNS, os atendimentos e as consultas e os registros nos cuidados de saúde primário multiplicaram no mesmo período por 3 e 4. Na segurança social o número de registados e o número de pessoas a pagar descontos multiplicaram por 3 e 4. E, portanto, este aumento muito grande, sobretudo com uma concentração entre 22 e 23 e no primeiro semestre de 24, até que veio um governo e mudou de política, é consistente por todos os dados. E, portanto, nós temos confiança que a ordem de grandeza, estamos a falar, da AIMA publicou e revelou que eram 1.540.000 a 1.600.000, será uma grandeza que nós temos confiança, com alguma diferença, que vai haver sempre, para cima ou para baixo, não sei, porque as realidades são diferentes e vão ser sempre diferentes. Isto significa, naturalmente, que a população residente total em Portugal, nacional e estrangeira, aumentou significativamente neste período e, naturalmente, é expectável que isso se revele. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vamos passar agora para os grupos parlamentares. Não sei quem vai intervir por parte do Chega, não tenho a indicação. Sr. Deputado Bruno Nunes. Como? Partilhar com o Ricardo. Começa o Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, quem nos acompanha. Sr. Ministro, achei interessante a sua expressão da quantidade de gente que saiu do armário durante este processo todo, mas existem alguns processos que claramente existem responsabilidades do Governo anterior, mas também transferiu-se para este Governo. Depois da extinção do CEF e dos mais de 400 mil pendências que estavam no processo que passou para a agência, para a AIMA, foram muitos os processos que ficaram pendentes também eles, por causa, e na altura o responsável do INE disse nesta casa, que existia muita correlação com a forma como os atestados de residência eram passados pelas juntas de freguesia e com a incapacidade que a própria INE e mesmo a AIMA tinha de supervisionar e das competências até em consequência da autonomia do poder local de todo este processo. As notícias ao longo dos anos foram sempre muito claras, a questão de algumas ruas estarem identificadas com 100 metros que tinham mais de 10 mil atestados de residência, mas Sr. Ministro, esta situação podia ter ficado mais resolvida e mais enquadrada a nível estatístico depois de, no dia 26 de novembro de 2025, o PSD, que suporta o seu governo, bem como o CDS, terem dado luz verde à proposta do Chega para limitar os atestados de residência e da forma como as juntas de freguesia se deveriam organizar. A questão é que Vossas Excelências apresentaram um happening que era a apresentação do Ministério da Reforma do Estado e a Reforma do Estado nunca fez uma intervenção administrativa e hoje ninguém sabe exatamente quantos atestados de residência são dados, a quantidade de falsificações e de processos que existem no Ministério Público, colocados inclusive por o Presidente de Junta de Freguesia, que vê as suas assinaturas apresentadas em documentos que são falsos, e nós continuamos a ter uma porta de entrada através das juntas de freguesia que não controlamos absolutamente nada, e sabemos que as juntas de freguesia alegam, a própria ANAFRA alega, que não tem competência para dizer que não, quando o Código Penal e o Código do Procedimento Administrativo têm ferramentas mais do que suficientes para delimitar e proibir a passagem do atestado quando se sabe principalmente que está sob fraude e que aquilo que está a acontecer é fraude. Pretende ou não o Governo, de uma vez por todas, mexer, para além de querer mexer na Lei 73, mexer na Lei 75 e olhar para as competências das juntas de freguesia, e existem matérias que não devem estar na esfera de competência de um órgão que neste momento tem uma fragilidade legislativa para poder dizer que não. Portanto, de uma vez por todas, vamos encontrar onde começa o problema na porta de entrada deixada, na bandalheira que o PS deixou e que Vossas Excelências também não querem fechar a porta.
Não sei se pretendem seguido ou se pretendem... Seguido, faz favor. Por pergunta-resposta, pode responder, senhor.
Muito obrigado.
É pergunta-resposta, é isto. É.
Informaram-me?
É. Mas é. Portanto, faz favor, pode responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, eu disse que o que saiu do armário foram processos, eu não tenho nenhum tema com mais nada e, portanto, não ponha nesses campeonatos, só favor de intolerâncias e portanto, sim. Sim. Eu sei o que é que o Sr. Deputado quis fazer e, portanto... Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, eu estou mais preocupado é com a confusão total na sua intervenção. Sr. Deputado, não há ninguém que obtenha nenhuma porta de entrada em Portugal com base no atestado de residência na Junta de Freguesia. Eu, por acaso, nem o Sr. Deputado tinha falado disso novembro de 25, em 8 de abril de 26, no mesmo dia em que apresentámos estes números, anunciámos várias medidas, incluindo a necessidade de 8 de abril de 25, a necessidade de rever o processo de emissão de atestados de residência. Vários meses antes do Chega ter falado sobre isso. Mas o ponto é, ó Sr. Deputado, os atestados de residência não dão nenhum título para viver em Portugal. Não é uma porta de entrada para nada. Mas porquê que nós estamos a falar de uma coisa e o Sr. Deputado, porque não tem nada a dizer sobre ela, vai tentar lançar uma confusão, a gerar uma percepção de descontrolo? Não há nada. Repara, o instrumento que é utilizado em alguns serviços para confirmar que a pessoa reside não numa freguesia, mas na outra, dentro do território nacional e sempre do território nacional, não dá nenhum título de habilitação para residir. Não é nenhuma porta de entrada para nada. O senhor deputado é que falou que não foi fechada nenhuma porta de entrada. Portanto, senhor deputado, é um tema. Devemos melhorar o processo de emissão de atestados de residência? Sim. tem alguma coisa a ver com o controle da entrada de estrangeiros em Portugal? Zero! Não confunda! Não confunda! É importante! Numa escala de prioridades sobre a regulação de política migratória, tudo o que nós fizemos está lá em cima. Esse é mais um assunto que podemos tratar com outros que temos que tratar. Nós não conseguimos resolver todas as coisas que estavam mal, que vinham de trás de imediato. Agora, não confunda e não diga aos portugueses que há um descontrole por causa do estado de residência, que isso é falso. Falso. Pronto. Então, a outra coisa que o senhor deputado disse, eu gostava de saber qual é que é o seu parâmetro de avaliação, é que nós criámos pendências. Senhor deputado, este governo recebeu, no conjunto de todos os processos, pendentes por resolver 933 mil casos. No caso das manifestações de interesse, que eram 450 mil, estão resolvidos com cartões emitidos, 98%. No caso dos CPLPs, estão emitidos umas 95% dos processos. No caso das renovações de títulos caducados, 87%. Ou seja, isto incluiu deferimentos e indeferimentos. Nós nunca tivemos em Portugal nenhum processo administrativo que recuperasse pendências com esta eficácia. E já agora, eu quero adiantar-me ao Sr. Deputado. O país está mais controlado ou mais seguro porque fizemos isto? E a minha resposta é: nós hoje sabemos quem são, onde estão, o que fazem e controlámos os registros criminais de todas estas pessoas. Ao mesmo tempo que deixámos o país mais seguro, fizemos uma coisa que tantos do outro lado da mesa encheram a boca de palavras e nunca fizeram, que era dar dignidade a estes imigrantes. Dar-lhes títulos que são a condição de dignidade e de integração.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Reis, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu começo já por fazer uma, não digo uma correção, mas por lhe dar apenas uma nota. Penso que a interpretação que fez das palavras do meu colega foram erradas. Ou seja, quando se fala aqui em atestados de residência, é isto que desencadeia todo o processo na AIMA, que por sua vez influencia os números que estamos aqui a falar. A questão foi nesse mesmo sentido e não naquele que o Sr. Ministro acabou de dar esta resposta. Mas também, compreendendo que possa não ter interpretado dessa forma, era esse também o sentido. Importa dizer também que quando falamos do tal armário, e em nenhum tom discriminatório, esse armário tem uma designação. É um armário socialista que andou durante anos e anos e anos a meter processos para dentro desse mesmo armário para que nós não tivéssemos uma percepção real do estado em que o país estava. Isso sim é o armário socialista que procurou não mostrar a realidade do país, isso sim. Mas dizer que, e pegando no requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal, não sei se é preciso dar a palavra à deputada Filipa Pinto ou não, que está aqui insistentemente a não dizer nada, mas pegando no requerimento da deputada, pegando da Iniciativa Liberal, é natural que haja uma preocupação, porque quando os números não casam, ainda que por métricas diferentes, isto pode levar a interpretações diversas e a uma uniformização desses mesmos números e informação que leva depois a análises diferenciadas e que possa prejudicar ou pelo menos enviesar de forma errada as próprias políticas públicas. Nomeadamente, temos que ter uma percepção real do número de imigrantes que temos em Portugal, nomeadamente por tudo o que diz respeito a toda a pressão sobre os serviços. É ou não é verdade que o aumento do número de imigrantes tem tido uma pressão negativa sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre a habitação, sobre o próprio sistema de ensino? Tem tido, sim. E, portanto, importa termos uma noção real desses mesmos números para podermos definir políticas públicas de acordo com esses números reais. O que a diferença entre estas duas estatísticas acaba por nos dar uma noção ou enviesada mais para um lado ou para o outro, mas desfasada daquilo que é a realidade. Depois, importa também dizer, essa interoperabilidade que falava entre o INE e a AIMA, essa coerência dos próprios números, ainda com as métricas diferentes, como estava a dizer, podem levar-nos, sim, a não ter uma percepção, e aos portugueses no geral, sobre os números de imigração, o que pode, inclusivamente, deixar-nos num cinzento equivalente ao que o Partido Socialista nos deixou. Obviamente que o Partido Socialista o fez de forma propositada. Aqui podemos estar a ter um erro administrativo constante e uma falta de clareza e de transparência transparência, ainda que possa não ser com essa mesma intenção, mas que leve a que haja esta dúvida na definição de políticas públicas. E, por fim, outro número também que importa referirmos tem a ver com a transparência sobre o número de imigrantes que contribuem ou não para a própria Segurança Social. Porque uma coisa que é relevante e que foi apresentada em dados de 2024 da Segurança Social indicavam que cerca de 890 mil imigrantes tinham tido pelo menos um contributo durante o ano para a Segurança Social. Ora, os dados indicam-nos que existiam 1 milhão e 600 mil. Ou seja, temos quase metade deste mesmo número que não estava ou não teve pelo menos um contributo para a própria Segurança Social. E isto leva, na própria questão da definição das políticas públicas, a podermos afirmar aqui que sim, há uma pressão demasiado elevada dos imigrantes sobre os serviços públicos, sim, há um clima no qual uma parte que trabalha dos imigrantes, sim, mas os portugueses no geral, e aqui a serem os principais afetados por estes números, estão a sustentar os serviços públicos, dos quais outros estão a beneficiar, mas também estão a sustentar esta metade que não está a contribuir. Isto são números da própria Segurança Social, sendo que se eu pegar no Boletim Económico do Banco de Portugal ou nos dados do Pordata, ainda são números inferiores de contributos, mas até peguei naquele que foi mais otimista. São sim, isso eu posso lhe fazer chegar. São sim números diferentes, eu peguei naquele que até era mais otimista relativamente àqueles que estavam a contribuir. E, portanto, a pergunta que eu aqui faço é se vamos ou não ter uma transparência, um número definitivo ou pelo menos aproximado para que possamos ter uma noção transparente da realidade da imigração neste momento em Portugal e do número de entradas, para que possamos decidir informadamente e os portugueses possam saber de facto o impacto que na nossa opinião da maioria dos portugueses é manifestamente negativo do número de entradas que tivemos nos últimos anos. E se vamos também aqui no caso, eventualmente, aqui deixo-lhe uma pergunta um bocadinho em repto de uma discussão que tivemos no orçamento de Estado, adotar um tipo de estratégia que vise mais a permanência destes imigrantes ou não, com base no contributo, como se faz, por exemplo, na Suíça.
Muito obrigada. O Sr. Ministro tem o tempo que lhe resta, até 7 minutos, para responder.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Reis. Eu devo lhe dizer que começo a ficar sem palavras para as afirmações absolutamente falsas que sustentam o início das vossas questões. O senhor deputado disse, o senhor ministro está errado, desvalorizou os atestados de residência porque são a base do processo que desencadeia o processo na AIMA. O senhor deputado, isso é falso, totalmente falso. É a mesma coisa que o senhor deputado diz que os portugueses, para terem o cartão de cidadão, fazem-no com base no atestado de residência da Junta de Freguesia. Isso não existe. Eu não sei em que lugar carinhoso é que os senhores deputados colocaram esse instrumento para o imaginar a fazer coisas que ele não faz. Esqueçam isso. Permite-me usar a linguagem. Tirem o fetiche dos atestados de residência. Há um problema nos atestados de residência? Há. Mas não serve para nada disso que os senhores deputados estão a dizer, nem têm esse lugar. Nem inventem problemas de política pública com base nos atestados de residência. Parem com isso. Pronto. Senhor deputado.
Desculpa, não.
Posso?
Faz favor.
O primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor deputado voltou a insistir na tese do cinzento, da incerteza. Eu quero repetir. Mesmo agora, mesmo em 2035, numa administração pública que se for mais perfeita, as estatísticas são diferentes, as realidades vão ser diferentes e os senhores deputados, se quiserem contribuir, tal como nós próprios, todos, para uma discussão séria, não vão olhar para o relatório do INE ou para o relatório da AIMA e dizer que porque tem números um pouco diferentes do outro, o contradiz e cria incerteza. São números diferentes. Uma coisa é títulos válidos, outra coisa é residentes há mais de 12 meses. Há uma grande sobreposição. Revelam tendencialmente realidades semelhantes. O que nós devemos fazer é procurar perceber quais é que são as razões da diferença, melhorar as metodologias, a cooperação entre as entidades para aquilo que é coincidente, ser coincidente nas duas estatísticas, que é pessoas com títulos válidos que sejam residentes há mais de 12 meses. Isso é o grande grosso das duas estatísticas e que é coincidente. e que eu espero naturalmente, se a AIMA fez bem o seu trabalho, que apareça verificado no relatório do INE. Agora, há coisas que estão numa e que estão noutra que não vão aparecer e que vai gerar diferenças. E o Sr. Deputado não venha agora nem depois dizer que essas diferenças numa parte significam que uma das estatísticas não é credível, não é? Simplesmente são realidades diferentes. No ano passado, acresce que o INE não estava a trabalhar para o mesmo, com a mesma informação e para o mesmo horizonte de tempo, porque não podia, porque estavam os processos no armário. Pronto. Finalmente, e portanto, são diferentes, vão ser diferentes. A ideia que nós temos, cruzando muito mais estatísticas do que essas, é que a grande ordem de grandeza vai ser a mesma. Agora, relativamente ao tema da Segurança Social, Sr. Deputado, os números que eu tenho oficiais da Segurança Social não são 890 mil, são 1 milhão e 30 e... de 24, 1 milhão e 30 mil 681 contribuintes estrangeiros inscritos e a contribuir para a Segurança Social. É um número bastante significativo e também há muitos portugueses, que não são contribuintes para a Segurança Social. Ó, Sr. Deputado, a sua tese e a do seu partido de que os imigrantes parasitam a Segurança Social é falsa. É falsa. E já agora, a sua visão de política pública está tão errada que se o Sr. Deputado está preocupado que os imigrantes estejam a beneficiar da Segurança Social, a sua prescrição de política pública é um desastre, porque o Sr. Deputado está a dizer que quer os imigrantes a ficarem mais tempo, o que eu não acho nada má ideia. Quer garantir alargar a permanência. Se o imigrante está menos tempo, contribui e depois não vai beneficiar da Segurança Social mais tarde. E, portanto, o Sr. Deputado deveria fazer uma coisa diferente.
Até mesmo, terminar. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PSD e eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Bom, se é verdade, algo que daqui podemos retirar é que a dignidade da política migratória foi dada por este Governo. Desde logo, pelos títulos de residência, que retirou a invisibilidade de quem por aqui andava, e a documentação, porque uma pessoa documentada tem, desde logo, direitos assumidos e que o Estado português assume também perante ele. Bem, quanto aos atestados de residência, isto tem sido sempre reiterado. Eu quero só recordar é que o Chega já votou duas vezes favoravelmente. E o último, até por um projeto de resolução, por arrastamento, quando discutimos em plenário as lojas de fachada, que se tinham esquecido que já tinham votado favoravelmente que os títulos de residência ou os atestados de residência emitidos pelas juntas de freguesia já não davam títulos de residência. Portanto, estamos agora à terceira vez, a ver se de uma vez por todas ficam com esta ideia que já foi votado, já não é contabilizado, e eu penso que chega... vai conseguir chegar lá quanto a isto. Sr. Ministro, aqui a grande verdade é que a criação da estrutura de missão para a recuperação de dependências trouxe-nos documentação e números que nós não tínhamos consciência disso. O Sr. Ministro, quando tomou posse, desde logo, o que nós sabíamos é que 446 mil pessoas andavam ali num limbo administrativo. E esta é que é a verdade. Mas também é verdade que o Sr. Ministro o seu Ministério sempre disseram que gravitavam à volta destes 446 mil muitos mais centenas de milhares de pessoas. E a estrutura de missão, o que nos trouxe foi, desde logo, esta informação. Títulos de residência válidos, processo de manifestação de interesses em tratamento, regularizações de CPLP, renovações pendentes, proteção temporária e outras situações administrativas em apreciação. O que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é se o INE trabalha com esta mesma realidade com que trabalha a AIMA. Ou seja, se são estes os números e a metodologia que trabalha. Ou seja, trabalha com números de registros administrativos produzidos ou trabalha apenas com estatísticas oficiais sobre a população residente habitual? Se trabalha apenas com dados estatísticos nacionais e europeus harmonizados com o Eurostat, ou o estado administrativo do processo migratório também é contabilizado pelo INE, ao contrário do que acontece com a EMA. Ou, a não ser assim, se tem apenas em conta as pessoas que efetivamente residem de forma habitual e permanente em Portugal. porque leva-nos, desde logo, a situações diferentes que, obviamente, têm que ter resultados diferentes. E para terminar, Sr. Ministro, interessa-nos mais saber, independentemente destas discrepâncias estatísticas e das eventuais falhas de comunicação, se é que as houve, qual é a população estrangeira reportada aos anos 2024? E eu agradecia que o Sr. Ministro, se tivesse esses dados, nos dissesse quais são os números dos títulos de residência, quais são os números da proteção temporária, quais são os números da manifestação de interesses, quais são os números da renovação de pendentes, quais são os números da Cplp e quais são os números de prorrogação dos vistos de longa duração. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Não sei se também quer que responda já ou faz seguido. Então, Sr. Deputado Carlos Silva Santiago, tem a
muito palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da 13ª, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A principal ideia que importa clarificar nesta audição parece-me que é simples. A EIMA e o INE não estão a medir exatamente a mesma realidade. A EIMA passou a contabilizar de forma mais abrangente os estrangeiros efetivamente presentes em Portugal, incluindo não apenas titulares de residência, mas também processos pendentes, regularizações de CPLP, renovações e portação temporária. Já o INE trabalha com o conceito estatístico de população residente habitual, recorrendo a validações adicionais, cruzamento de dados e critérios harmonizados com o Eurostat. Ou seja, não estamos perante números contraditórios, estamos perante metodologias completamente diferentes. Durante vários anos, existiu uma acumulação muito significativa de processos pendentes, agravada pela extinção do CEF e pela transição institucional para a EIMA. O tratamento destes processos permitiu revelar uma realidade migratória maior do que aquela que anteriormente se era refletida nas estatísticas tradicionais. Concluímos hoje que o país tinha mais pessoas presentes em território nacional do que aquelas que o sistema conseguia medir administrativamente. Ora, o ótimo trabalho realizado pelo atual governo permitiu identificar pessoas, regularizar situações e melhorar a informação disponível ao Estado. O objetivo agora deve ser garantir convergência e estabilidade. Com a conclusão dos casos ainda em tratamento e posteriormente incorporados nas bases de dados oficiais, é expectável que este desencontro entre os dados da EIMA e do INE se reduza progressivamente. O ano 2025 deverá representar uma fase de maior harmonização institucional e metodológica, permitindo estatísticas migratórias mais consistentes, transparentes e fiáveis. E isso é essencial para assegurar políticas públicas sérias, baseadas em dados rigorosos e não em percepções ou simplificações. Sr. Ministro, a questão que lhe coloco é se estarão a EIMA e o INE em condições, no corrente ano, de garantir essa tão desejada harmonização. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Srs. Deputados Gonçalves e Carlos Silva Santiago. Eu vou começar por esta última pergunta para responder. Eu creio que estamos numa fase já muito final de um processo de conciliação estatística e de dados, que não é apenas entre o que a EIMA recebe e o que o INE recebe. O que a EIMA transmite e o INE recebe, também todas as verificações que o INE faz cruzando com várias outras fontes de dados. E, portanto, esse processo a que chamou harmonização, e eu tomo e concordo com a palavra harmonização, mas como uma palavra quer dizer algo diferente de coincidência, porque nunca vai ser a mesma coisa, por exatamente aquilo que expressou, que são realidades parcialmente distintas. Pronto. E, portanto, a expectativa é que isso, no relatório de junho, esse processo esteja largamente resolvido, largamente, atenção, porque obviamente nós ainda em 2026 ainda decidimos alguns processos daqueles que estavam dentro do armário e o INE está a fazer a tal evolução da sua metodologia, passagem do inquérito para uma metodologia baseada em dados administrativos em várias áreas, que tem, segundo o Regulamento Europeu, que fazer até 2028, é normal que vá fazendo acertos e correções nas séries nos próximos tempos. Pronto. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Gonçalves, o INE trabalha com apenas com os dados da AIMA? Não. O INE recebe da AIMA, agora com muito mais qualidade estatística, os dados administrativos a um nível de microdado. Imaginem uma tabela Excel, pessoa X, com o NIF X, com o NIS tal, com a residência tal, e mais alguns dados, género, nacionalidade, milhões e milhões, ou seja, por cada linha são vários dados. Se forem 1.500.000 linhas, são vezes não sei quantos dados, portanto são milhões e milhões de dados administrativos. O que é que o INE faz? Cruza o microdado que recebeu com dezenas de outros, ou centenas de outros milhões de microdados de outras fontes administrativas. Isto será o cenário quando houver uma produção exclusivamente com base em dados administrativos. Cruza dados administrativos de uns com os outros, inscrições nas escolas, inscrições no SNS, inscrições na Segurança Social, na AT, pagamentos. Pronto. O INE, durante muito tempo, utilizou uma outra ferramenta, que é uma ferramenta típica na produção estatística, que o INE poderá, obviamente, descrever com muito mais competência do que eu aqui, que é o método da amostra ou do inquérito baseado em amostra. E, portanto, faz inquéritos, lança inquéritos sobre uma certa realidade e procura apurar. E, portanto, nós, desejavelmente, segundo diz o Regulamento Europeu, e eu, como Presidente do Conselho Superior de Estatística, também acompanho esse processo, está a evoluir para um processo cada vez mais baseado em dados administrativos. Pronto. E, portanto, está a fazer. Mas não usa apenas o dado da AIMA, que é, como diz, o dado de títulos emitidos. Não é de pessoas que residem. Ou não é pessoas que num certo dia estão em Portugal. Na verdade, se quiserem, nós podemos ter três realidades aqui. A pessoa presente, a pessoa residente há mais de 12 meses e a pessoa com um título válido. Tendencialmente nós queremos que os residentes tenham todos títulos válidos. Mas não é assim em nenhum país do mundo. Há sempre uma margem e que isso não acontece. Num período de transição a margem de irregularidade e de ilegalidade é maior, mas nós tenderemos para reduzir isso com o reforço das medidas de fiscalização. E depois há aqueles que estão em Portugal, designadamente por migração sazonal, menos do que 12 meses e podem não aparecer na estatística do INE. Relativamente aos números que perguntou e ao tema da dignidade. Vamos lá ver. Quando nós tínhamos assim 445 mil pessoas que vieram para Portugal com a promessa de que havia um regime chamado manifestação de interesse, chegas, inscreves-te, trabalhas e recebes um título que te permite ter uma vida, permite celebrar contratos, permite circular no espaço Schengen, ter uma vida digna. E o Estado, a 445 mil, vários anos depois, não respondeu, isso era tratamento indigno. Destes, aqueles que tiveram cartões já emitidos, 225 mil pessoas, são pessoas que abriram a caixa do correio e sorriram, porque finalmente a administração pública portuguesa lhes deu resposta. E isso é trabalho de quem? É trabalho da AIMA. É trabalho de estrutura de missão, das comunidades imigrantes, dos advogados, dos solicitadores que se mobilizaram neste processo e também, sim, do governo português e, permitam-me dizer, sobretudo do governante que está ao meu lado, que era o secretário de Estado que liderou esta missão. E vocês imaginem o sorriso na cara daquelas pessoas que finalmente receberam o cartão com o qual podem celebrar um contrato de arrendamento para quem lhes pede uma documentação válida. E não um papel PDF. Sim, isto é dignidade da vida das pessoas. Ou os 215 mil CPLPs que não tinham um cartão, que não tinham um título com a validade dos outros de 2 anos, mas um papel que não lhes permitia sair da fronteira nacional, que não podiam, para regressar à sua terra, passar por um outro país na Europa num voo de escala, porque eram travados. Essas pessoas a quem nós duplicámos a duração do título de 1 para 2 anos, e lhes demos um cartão em modelo europeu, quando abriram na caixa de correio o envelope e viram o cartão, sorriram e tiveram dignidade. E não foi quem cá esteve antes e escancarou as portas e fez promessas. Foram os trabalhadores da AIMA, da estrutura de missão, os advogados, as comunidades e associações imigrantes e o governo que fizeram isso. Os 193 mil que tinham títulos prorrogados por lei, mas que sabiam que se passassem num aeroporto de trânsito Ninguém dizia, ah, pois a lei portuguesa diz isso. Não. Quantos não foram barrados e não saíam de Portugal para visitar as famílias? Eu ouvi várias histórias de familiares que estavam a morrer ou morreram, de crianças que estavam a nascer na família que eles não puderam ir visitar. Porquê? Porque os títulos estavam extintos e eram 193 mil que nós notificámos. Eram mais casos, mas 193 mil que pediram, que continuavam em Portugal e que não conseguiam sair. E desses 193 mil, os 82 mil que receberam os cartões, quando abriram a caixa do correio e abriram o envelope e viram o cartão renovado, sorriram e devolvemos-lhe dignidade.
Muito obrigada. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente e Sr. Presidente da 13ª Comissão. Em primeiro lugar, naturalmente, como votámos favoravelmente este requerimento já em agosto, porque nos parece que ele é particularmente relevante, aliás, teria sido até, tendo em conta que já passou mais de meio ano, muito relevante, podemos ter tido alguma informação inicial e dados complementares que ainda não tivemos que nos permitiam que esta audição fosse mais rica do que está a ser, ou seja, nós seguramente quando houver mais informação e ainda não tivemos números e já lá iria sobre a evolução da situação, permitiria um contraditório e uma capacidade de descobrir melhor o que se passa do que aquilo que são as ferramentas ao nosso dispor e também as perguntas que temos vindo a fazer várias vezes sobre precisamente a quantificação deste trabalho era relevante, mas começava por um tópico previamente, eu folgo a ouvir o Sr. Ministro António Leitão Amaro a dar nota efetivamente da total dissociação que existe entre atestados de residência e esta realidade, ou seja, de não fazer demagogia em torno deste tema. Lamento é que ter que ler o primeiro parágrafo do projeto de resolução 405-16 do PSD que diz o seguinte, entre os diversos fins para que são requeridos, os atestados de residência emitidos pelas juntas de freguesia são essenciais para os cidadãos estrangeiros procederem à instrução do processo de obtenção da autorização de residência ou da sua renovação, sendo nessa medida solicitados pelas autoridades competentes comprovativo de que o requerente dispõe de alojamento de acordo com o que está estabelecido na lei, etc, etc. Ou seja, é bom que se possa fazer não demagogia em torno do assunto e não puxar temáticas que, sendo problemáticas, bem sabemos a dificuldade que as freguesias têm na certificação, o problema de facto de muitas pessoas a darem a mesma morada, não negamos nenhum desses problemas. Agora, por favor, façamos isto sempre que usamos da palavra nos debates e não escolhemos seletivamente. Quando é que nos dá jeito usar o tema dos atestados de residência apresentando resoluções num determinado sentido e depois desautorizar quando já não dá jeito que a questão se coloque. Portanto, é apenas objetivo e é apenas leitura deste primeiro parágrafo. Dava nota adicionalmente agora quanto ao tema desta audição. Eu acho que há duas razões pelas quais esta audição é importante. Uma primeira prende-se com aquilo que podemos designar, aliás, fê-lo muito melhor a minha colega Mariana Vieira da Silva, num artigo que escreveu há algum tempo, sobre um padrão ao nível da acessibilidade de dados indispensáveis para o escrutínio da atividade governativa. De que este é apenas um exemplo, ou seja, aquele que hoje aqui nos ocupa é muito importante, pois ramifica para várias áreas, para avaliação de políticas públicas, para fundamento para as próprias políticas migratórias, para justificação junto das próprias autoridades europeias da existência ou não de pressão migratória, ele é de facto fundamental, mas de facto nada do que o Sr. Ministro nos deu nota hoje, o Sr. Ministro disse mesmo, esta discrepância entre INE e AIMA não é algo que ocorra agora. Era algo que resulta da realidade de tratarem elementos diferentes. O que é diferente, e a razão que motivou este requerimento e ainda motiva as dúvidas, é porque é que há aqui um curto-circuito num determinado momento em que se deixam de fornecer os dados, em que se paralisa o tratamento, mesmo deficiente, mesmo carecendo de correção posteriormente, mesmo depois tenha de vir a ser revisitado, e isso o Sr. Ministro ainda não nos explicou. Disse-nos, vamos tentar ver em junho, razão pela qual provavelmente vamos ter que ouvi-lo novamente para perceber efetivamente o que é que correu mal e voltar a fazer o acerto, mas de facto não há nada de novo nesta existência de uma monitorização de coisas diferentes. E, portanto, a perplexidade que todos temos e a razão do requerimento é então porque é que estes dados deixaram de ser transmitidos e deixaram de ser publicitados? Assim como os dados relativos à saúde quanto às listas de espera de cirurgias oncológicas, assim como os dados relativos aos alunos sem professor, que primeiro eram uma melhoria de 90%, mas depois afinal fomos ver melhor e nem sequer conseguimos dizer qual é a escala de melhoria, portanto os dados deixam de estar disponíveis, nem sequer, outro exemplo já agora também no perímetro do INE, a suspensão das estatísticas das rendas da habitação, ou seja, há um apagão, como se dizia, há apagõezinhos pontuais, mas que dificulta o trabalho de escrutínio que o Parlamento deve fazer quanto à qualidade das políticas públicas e que normalmente permitiriam à comunicação social, à academia, fazer esse trabalho. Designadamente, por exemplo, voltando à sua pasta, voltando à sua área, o trabalho que anteriormente o Observatório das Migrações podia fazer de uma determinada forma e que obviamente tem menos ferramentas, tem menos disponibilidade, tem menos controle externo que possa ter lugar. Agora, a questão que eu gostava de aproveitar a sua vinda aqui hoje era para finalmente pedirmos os números que andamos a pedir desde o ano passado. Ou seja, é muito importante que, ao invés de enunciarmos grandes números, como o Sr. Ministro há instantes fez, o Sr. Ministro fez questão de referir as pendências, 933 mil pendências, mas utiliza um expediente que já ouvi usar várias vezes, que é colocar absolutamente tudo dentro do mesmo saco para dar uma dimensão de uma ordem de grandeza que depois, se formos fazer a filigrana dos dados, não corresponde à tese que quer demonstrar. Porque nesse saco, o Sr. Ministro coloca as renovações, coloca as autorizações de residência, coloca os vistos GPLP e parece que está a criar a percepção. Bom, um número de 900 mil enche o ouvido. E as pessoas pensam que a população migrante aumentou brutalmente, quando uma percentagem substancial são renovações, são pessoas que já se encontram em território nacional. Eu diria que, vamos lá ver, a boa fé da apresentação dos dados não é a melhor do campeonato, digamos. Ou seja, perguntámos o ano passado, e ainda aguardamos resposta, muito detalhadamente, porque isso é o que nos permite fazer uma outra triagem, que seria fundamental, por exemplo, para aferir, enfim, do impacto e da quantificação das manifestações de interesse no quadro global de um sistema de vistos e de autorizações de residência especialmente complexo, como é o nosso, nós endereçámos uma pergunta que, extensíssima, ela é de facto bastante extensa, que procura item a item, tipo de autorização, identificar qual era a situação a 1 de janeiro de 23, perdão, a 31 de dezembro de 23, a 31 de dezembro de 24 e não, à data a 31 de janeiro de 25, hoje, obviamente, interessar-nos ia saber qual era a situação a 31 de dezembro de 25. Para fazer o quê? Para perceber se dos 445 mil pedidos, se não existia aqui, efetivamente, como suspeitamos que seja o caso, mas não temos nenhum desmentido, pode ter o Sr. Ministro razão, ou podemos ter nós, não sei, não lhe consigo responder, se dentro destes números não tínhamos muitos requerentes que eram requerentes de mais do que um procedimento de autorização, ou de mais do que um procedimento para aceder a um título, designadamente porque tinham a via dos vistos de CPLP, ou das autorizações de residência de CPLP, e tinham paralelamente os das manifestações de interesses, que se foi percebendo, e por isso é que, mais do que estar aqui a declamar novamente as quatro páginas das perguntas que fiz, que fizemos na altura, subscrita por vários deputados, era de facto quando é que poderá dar a indicação, e penso que em relação a anos que já estão encerrados, 23, 24, 25, poderá responder quem é que beneficiava dos vários perfis e dos vários tipos não só de procedimentos concluídos, como depois a quantos títulos efetivamente emitidos pela imprensa nacional da Casa Moeda é que eles correspondem. E, portanto, provavelmente o que faremos, vamos revoltar atualizando as datas, a remeter novamente a mesmíssima pergunta, para finalmente podermos ser munidos de informação relevante para depois podermos fazer o exercício da discussão de políticas públicas com grau de seriedade, que permite fazer aquilo que o Sr. Ministro há instantes fazia corretamente, deixe-me que lhe diga, quando refutou a argumentação batida, estafada, de que a segurança social está a ser parasitada por migrantes, quando é ao contrário, quando na verdade verificamos que o aumento das contribuições para o erário público na segurança social, para as contribuições públicas, é brutalmente positivo para o conjunto da comunidade, porque são beneficiários de prestações sociais numa escala muito menor do que aquelas em que contribuem. Portanto, se estão empenhados em ajudar-nos a desmontar desinformação, manipulação de dados, criar percepções erradas em torno do relevo dos migrantes, há um elemento que, de facto, está na origem deste requerimento da Iniciativa Liberal que apoiamos e que continuará a ser relevante, que é forneçam-nos, de facto, os números que já têm. Sabendo nós, e nem é para os depois virmos um dia dizer, daqui a um ano ou dois, os números que nos deram em 26 não batem certo com esta versão atualizada. Percebemos perfeitamente que possa ter que haver revisão, que possa ter que haver acertos. Não é esse que está em causa. Mas dê-nos as ferramentas para podermos fazer um escrutínio mais detalhado, de maior filigrana, e, portanto, não o vou amassar, ou seja, com as perguntas detalhadas. Tem lá a pergunta, pode responder, era a 1058-16. Ajuda-nos a todos, à comunidade e, em especial, aos migrantes que residem entre nós.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Em primeiro lugar, os atestados de residência são um dos elementos probatórios possíveis ao lado de outros para demonstrar o local onde se reside. Não precisa, para instruir um processo junto da AIMA, de apresentar um atestado de residência. Há outros elementos probatórios da residência. Portanto, a frase que aí está é, quando são utilizados, e são utilizados várias vezes, podem ser problemáticos. Mas o processo não depende disso, nem é um requisito, nem é uma porta de entrada, como alguém disse aqui. Pronto. E, portanto, a frase do PSD está perfeitamente certa. Eu creio que a frase que eu disse também está consistente e rigorosa. Segundo, perguntou, porquê é que houve perturbação no processo estatístico? O Sr. Deputado devia saber melhor do que eu. O Sr. Deputado é que devia saber porque é que estouraram com o CEF da maneira que o fizeram. Porque é que o CEF foi extinto sem que houvesse um protocolo... Sim, alguém está a dizer o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, talvez. E, portanto, Em segundo lugar, deviam perguntar, o Sr. Deputado devia saber, mas se não pode perguntar ao vosso líder, porque é que quando extinguem o CEF e criam a AIMA, não criaram desde o momento zero o protocolo de comunicação estatística com o INE? Porquê é que deixaram o vazio? Porquê é que deixaram o INE e a AIMA sem comunicar? A AIMA e o INE sem comunicar? Porquê é que também aí não cuidaram da coisa? Mas não é a mim que me tem que perguntar. Vá ali ao Largo do Rato e pergunta ao chefe que decidiu isso. Ou não decidiu o que devia decidir. Ao chefe do partido, que era o Ministro da Administração Interna. Então, que extinguiu o CEF. Sim, eu acho que o chefe é uma expressão digna. Não? Pronto, ok, muito bem. Podemos discutir isso também. A segunda razão pela qual houve um problema, é que não apenas a AIMA não foi colocada e protocolada com o IDEMA e com o INE a entregar informação, mas havia uma dimensão enorme de processos que estavam guardados e que tiveram que ser tratados e que só depois de ser tratados é que puderam ser comunicados. E os relatórios do INE do verão acontecem no momento em que a AIMA já tinha tratado e atendido grande parte desses processos, mas ainda não os tinha totalmente ou concluído ou comunicado, nos termos que estavam a desenvolver então esse processo de comunicação, ao INE. E, portanto, é um momento de desfasamento temporal de uma instituição que, só para terem uma ideia, a AIMA historicamente atendia à volta de 200 mil pessoas. 200 mil em 2020, 172 mil em 2021, 212 em 2022, 243 mil em 2023. Sabem quantas pessoas é que a AIMA atendeu com a estrutura de missão em 2025? 771 mil. A resposta à sua pergunta, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aquele desfasamento entre a informação que o INE e a AIMA tinham no verão de 25 ocorreu porque a AIMA foi criada de forma incapaz, impreparada e sem o protocolo de partilha de informação com o INE a funcionar. Em segundo lugar, porque não só esse protocolo de informação não funcionava, mas estavam centenas de milhares de processos no armário, que só foram tirados do armário depois, essencialmente, por trabalho deste Governo, a partir de setembro ou outubro de 24, e que à medida que foram tratados deram lugar a 771 mil atendimentos, e estes atendimentos foram entrando gradualmente no processo de comunicação estatística. Relativamente às questões que me colocou sobre os números, então, manifestações de interesse foram notificadas para serem atendidas 445 mil pessoas. Desses, compareceram para atendimento 407 mil. Atendimentos no total, dos quais 264 mil foram pessoas atendidas. Cedidos 256 mil processos, dos quais 229 mil deferidos, 26 mil indeferidos. Foram emitidos destes já 225 mil cartões. Autorizações de residência CPLP foram 215 mil notificações, foram feitos 161 mil atendimentos, foram decididos 153 mil casos, dos quais 140 mil deferidos e 13 mil indeferidos. Foram emitidos 136 mil cartões. Regime transitório criado por este Parlamento para recuperar aqueles casos que não tinham posto ainda a manifestação de interesse. 78 mil notificações, foram atendidos 37 mil, porque havia aqui casos, efetivamente, de duplicações. E pessoas que não apareceram naturalmente, provavelmente porque já não estavam em Portugal. 37 mil atendimentos, decididos 23.392, deferidos 16 mil, indeferidos 6.500, cartões emitidos 15.363, renovações de autorização de residência, 193 mil notificações, havia mais, 370 mil, mas 180 mil já não estariam em Portugal, apesar das renovações por lei. Apareceram 104 mil para atendimento, foram decididos 92 mil casos, dos quais 87 mil foram deferidos, 4.800 não foram indeferidos, foram emitidos destes 87 mil já 82 mil cartões. Isto significa um número total de 933 mil notificações, atendimentos totais 763 mil, alguns destes são repetidos e, portanto, há atendimentos de pessoas únicas 568 mil, que levou à decisão de 525 mil casos, 473 mil deferimentos, 51.622 indeferimentos, indeferimentos alguns em revisão, outros dão origem a notificações de abandono voluntário, 458 mil cartões emitidos. São 458.949 pessoas que tiveram cartões emitidos, que não tinham cartões válidos, e isto é um grande trabalho do Estado. Finalmente, relativamente à Segurança Social, só há uma peça do combate à desinformação que vale a pena referir, Sr. Deputado, e eu sugiro que seja introduzido no debate. O impacto na sustentabilidade do sistema de segurança social não pode ser analisado no curto prazo. Há uma dimensão de curto prazo em que a população, quando aumenta muito, e aumenta sobretudo por aumento de população em idade de trabalho e que está a contribuir, tem sempre um saldo inicial muito positivo. Esse saldo, dependente do período de permanência, se inclui atingir a idade da reforma, se dependendo do número de descendentes, e por isso pessoas também em idade dependente, da rotação dentro do país, pode, como tem acontecido em alguns países e em alguns estudos em outros países, no ciclo de vida destes imigrantes ter um efeito, e falta considerar o valor das remunerações, considerando isso tudo, o efeito de longo prazo pode não ser um efeito positivo para a melhoria da sustentabilidade da segurança social. Pode não ser. No curto prazo é indiscutível. E há outra coisa. Todas as prestações que não são contributivas, que são prestações sociais de outro tipo, prestações de apoio familiar, não têm uma utilização por imigrantes superior à proporção de utilização por cidadãos nacionais. Há menos imigrantes em percentagem da população imigrante a usar RSI do que portugueses em percentagem da população portuguesa a usar RSI. Há menos crianças imigrantes em percentagem da população imigrante a receber abono de família face à percentagem dos portugueses. E nas prestações sociais e nos apoios sociais, a proporção de utilização por imigrantes de apoios sociais é inferior à proporção de utilização de apoios sociais pela população portuguesa ou da população no seu conjunto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passaria agora ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, sublinhar que o ponto político relevante nesta audição não é o desfasamento entre dados do INE e os dados da AIMA. Esses têm explicação. Historicamente, esse desfasamento era relativamente pequeno, que se compreende porque a dimensão dos fluxos e o atraso dos procedimentos, dos processos administrativos o justificava, mas esse desfasamento em 2022 já tinha algum significado. Já havia um desfasamento de cerca de 217 mil unidades, digamos assim, e depois em 2023 era já de perto de 250 mil, portanto já começou a traçar-se uma evolução de desfasamento. O ponto político, na verdade, é porque é que havia um compromisso de publicação de dados do INE e, a certa altura, esse compromisso não foi cumprido e houve uma suspensão desses dados. Esse é o ponto absolutamente relevante. E é o ponto relevante para os portugueses, porque é que há uma entidade que tem um compromisso de publicação de dados e deixa de os publicar. Eu ouvi com atenção, e portanto aos portugueses interessa esse facto político, interessa perceber que passos estão a ser dados no sentido de que essa publicação seja retomada, e interessa perceber também a responsabilidade para isso ter acontecido. Porque uma coisa é certa, nesse momento o Estado falhou. As suas responsabilidades, numa entidade como a INE, falharam. E nós podemos, de facto, discutir as responsabilidades que levaram a que essa periodicidade de publicação não aconteça. O Sr. Ministro já fez comentários sobre essa responsabilidade e interessa-me percebê-la com profundidade e com detalhe, porque ou é do governo atual, ou é, como também teve a oportunidade de dizer, de uma forma mais ou menos direta, do atual líder do Partido Socialista. E, portanto, eu queria que nos dissesse claramente. Neste cenário em que não é cumprido um compromisso de publicação regular de dados, quem é que tem responsabilidade? O Estado é seguramente. Quem é que, em particular, tem essa responsabilidade? Eu gostava que deixasse claro nesta audição.
Tenho a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Rui Rocha. Em primeiro lugar, a decisão do INE publicar ou não publicar estatísticas é exclusivamente sua, o INE é independente, não há nenhuma responsabilidade, seguramente, do Ministro da Administração Interna do Governo anterior nisso, porque ele não toma nenhuma decisão, muito menos estava em lugar que justificasse isso. Não, é que o Sr. Deputado está a confundir propositadamente para criar essa teoria da falha. A falha na ausência de informação atempada por uma falha na decisão de comunicação. Seguindo a sua tese, o que era preferível era o INE ter publicado dados que sabia naquele momento que eram dados não rigorosos. É o que o Sr. Deputado está a dizer. É que a prioridade máxima estatística era publicar o que se tinha no momento, mesmo que se soubesse que estava a entrar e precisava de verificação, iam entrar nas semanas seguintes milhões, dezenas de milhões de microdados adicionais que tinham sido testados. Mas o Sr. Deputado o que acha é que devia ter sido publicado com o que se tinha. Pronto. Se não é, eu tento voltar... Eu vou tentar explicar outra vez. Em primeiro lugar, havia 440 mil, porque como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse bem, nem todos os 933 mil são pessoas novas no país, que não tivessem estatisticamente consideradas. Não são. São processos pendentes e pessoas com as vidas de alguma forma perturbadas porque os seus casos administrativos não estavam tratados. Mas eles estavam cá. E alguns já tinham tido títulos. Pronto. Havia 445 mil casos de processos que, por estarem no armário, não estavam na estatística da AIMA, que era uma estatística de títulos emitidos. Eles tiveram que ter que ser metidos pela AIMA, tiveram que ter feito os atendimentos, as validações, os registros, foi uma operação logística monumental, tanto que, em vez de 240 mil atendimentos de 23, tivemos 750 mil no ano de 25. Portanto, os dezenas de milhões de microdados tiveram que ser apurados e produzidos. Um. Dois. A AIMA e o INE tiveram que fazer o que não tinha sido feito, e assim há a responsabilidade de um governo anterior, tal como nos dados terem ficado, os tais processos terem ficado na gaveta ou no armário, teve que protocolar, acordar e depois fazer um trabalho operacional de acerto de uma organização nova, uma instituição nova, jovem, que estava a aprender a fazer comunicação de estatística, dados administrativos, e o INEC os recebe e precisa de qualidade e fiabilidade neles. Fizeram um trabalho que se iniciou no início de 25, que resultou num protocolo entre as duas instituições, como acontece entre várias entidades administrativas e o INE, para que se regulasse perfeitamente esses dados. Esses dados depois, quando chegam ao INE, ainda precisam, e eles chegaram até ao final, na verdade, até ao final de 25, ainda alguns, eu creio que foi o final de 25 que os últimos entraram, então o início de 26. O INE ainda precisa de fazer duas coisas, Sr. Deputado. Precisa de cruzar aqueles dados com as outras fontes administrativas todas para os microdados referentes aos mesmos indivíduos. Portanto, tem que ir pegar nas bases de dados daquelas outras coisas que falei há bocado, escolas públicas, segurança social, saúde, AT e etc., e cruzá-los com estes, para ver indícios de residência há mais de 12 meses. E, finalmente, tem que fazer uma terceira operação que é brutalmente complexa, que é olhar para o campo do momento da entrada em território nacional e perceber em que ano é que se vai imputar, fazer o mesmo nas outras bases de dados todas e alocar aquele dado, microdado de residência, anos passados, revendo as séries todas para trás. Senhor Deputado, isto é uma operação brutal, brutal, brutal. Não é mexer só com a base de dados dos dezenas de milhões de microdados que vêm da AIMA. É os da AIMA, é os para trás da população residente estrangeira, é os para trás nas outras fontes de dados administrativos todas, cruzar tudo e rever. E, portanto, eu creio, Senhor Deputado, que me sinto muito mais confortável tendo tido zero. Eu tive zero a ver com a decisão do INE de não fazer aquela publicação. Zero. Não sou questionado, não posso ser, não devo ser, e fui informado como o país, na mesma altura. Mas eu estou muito mais confortável que o INE tinha dito. Eu, quando publicar, tenho que publicar coisas com grau de fiabilidade. E não estou preocupado em, antes de dizerem que se calhar eu estou a suspender, e suspender é mau por si. Não. Parar para fazer bem é melhor do que fazer um disparate. E eu espero que o Sr. Deputado concorde.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passaríamos já agora ao LIVRE. Ah, peço desculpa. Não, mas sim, ainda tem tempo, peço desculpa. O Sr. Ministro é que já não tem. Faz favor. Tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, há mais um ponto que eu queria clarificar. Nós parece que estamos nesta audição sempre no plano das intenções. O que é que queremos com a pergunta? Não, a minha pergunta era clara. Eu tenho um diagnóstico, o Estado falhou, não cumpriu um seu compromisso, que é a publicação atempada de dados estatísticos, e há uma justificação que o Sr. Ministro dá. Era melhor não publicar do que publicar dados errados. E eu concordo com isso. Mas isso reforça a minha convicção de que o Estado falhou. E, portanto, a minha pergunta era, basicamente, falhou quando não teve atempadamente um protocolo de transmissão de dados, quando deixou acumular processos. Portanto, eu percebo que entre PS e PSD haja sempre esta tentação de distribuir culpas. Eu não tenho essa tentação, isso é um problema vosso. Para mim, o problema é do país quando não tem os dados estatísticos fiáveis, disponíveis para apresentar nas datas previstas. A somar a isso, face às intervenções que ouvimos, eu tenho uma convicção, é que essa responsabilidade que existe está, sobretudo, quase exclusivamente, ou mesmo exclusivamente, na gestão que o Partido Socialista fez desta matéria. E já não vou à natureza intrínseca da declaração de interesses, não estou a discutir isso, estou a discutir a decisão de extinguir o SEF sem assegurar a continuidade, ou seja, aquilo que foi feito foi manifestação de interesse. Venham, têm aqui oportunidades fantásticas na nossa vida. O Sr. Ministro também o disse, circulam por Schengen, têm aqui oportunidades fantásticas. Mas, independentemente do valor dessa política da manifestação de interesses, não havia uma estrutura administrativa que pudesse executá-la. E, portanto, isso é condenar as pessoas a uma situação de semiclandestinidade, a uma circunstância de limitação nos seus direitos básicos, e a mim é particularmente interessante, agora sim, perceber se na origem de tudo isso esteve a incompetência, a falta de previsão, a incúria de alguém que é hoje secretário-geral do Partido Socialista e que era à data ministro da Administração Interna com responsabilidade direta nesse processo. E, portanto, era este o meu ponto, era isso que eu queria ver esclarecido, não havia nenhum interesse secundário na minha pergunta. Agora, há uma pergunta que eu tenho que fazer, independentemente de tudo isto, é, já não vou mais à frente, mas em 31 de dezembro de 2024, quantos éramos? Qual era a população em Portugal? E desses, qual era a população imigrante? É que é isso que nós hoje não sabemos, e é isso que nós precisamos saber. Eu preciso, como legislador, para debater e propor coisas ao meu país que são relevantes. E, portanto, eu cedo o tempo que tiver, não sei se tenho, ao Sr. Ministro para me responder concretamente. Em 2024, em 31 de dezembro, quantos éramos e desses, quantos éramos imigrantes? Muito obrigado.
Muito obrigada. O Sr. Ministro tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Sr. Deputado Rui Rocha. Quem é a responsabilidade de causar as dificuldades neste processo de produção e de revelação estatística, tal como de controle da imigração, tal como de resposta digna a estas pessoas, a responsabilidade é do Governo Socialista, todos os seus membros, a começar pelo Primeiro-Ministro de então, que dirigiu as políticas, e todos os ministros que a implementaram. Quem é a responsabilidade política de conduzir a mudança de política, a resolução desses processos todos pendentes e de pôr ordem na casa? Do governo liderado por Luís Montenegro e dos governantes que se lhe seguiram. Nós hoje só podemos falar de uma realidade que conhecemos porque os governos de Luís Montenegro trouxeram essa realidade e, em segundo lugar, puseram ordem na casa. Depois pergunta-me o Sr. Deputado qual é que é o número de população em Portugal no final de 2024. Eu respondo-lhe assim. Aquilo que nós temos hoje como dados fortes publicados constam do relatório da AIMA, não é sequer do relatório preliminar, relatório publicado em, creio que setembro de 2024, relativamente a 24, que dizem que eram 1.543.697 estrangeiros com títulos de válidos de residência. E diz isso, a população estrangeira residente inclui os cidadãos estrangeiros com títulos de residência válidos, processos de regularização e curso de autorizações emitidas ao abrigo dos instrumentos legais específicos eram 1.543.697. Com a informação que a AIMA tinha, sabendo que podia ainda haver, e há sempre, correções estatísticas sobre os títulos. Aquilo que o Sr. Deputado está a perguntar é a informação do INE. Isso vai ser o INE a revelar no dia 22. Eu, com base no cruzamento que nós fazemos em todos os elementos, acho que o INE vai dizer que a população portuguesa, é normal o INE dizer, e digo-lhes isto, sei tanto quanto os senhores, o INE naturalmente irá dizer, espero, conto, penso, que a população aumentou. Isto tem consequências em termos de avaliação de políticas públicas, claro. Agora, fomos surpreendidos? Não, porque nós avaliámos o número de alunos nas escolas, o número de utentes do SNS, o número de inscritos, o número de contribuintes para a Segurança Social e vimos que aumentaram por 4. E já agora, Sr. Deputado, e sim, por ser uma população em grande parte com perfil de qualificações mais baixas e com salários mais baixos, tiveram uma pressão negativa nos salários no mercado de trabalho. O tipo de imigração que nós tivemos descontrolada, foi negativa para a qualidade, não para a quantidade, não para a realização destas pessoas, mas teve uma pressão negativa sobre os salários e a produtividade na economia nacional.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agora sim, sou deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro da Presidência. O debate sobre imigração tem sido sempre puxado pelo Sr. Ministro para o mesmo lado, e portanto este debate tem sempre a ver com uma ideia de descontrolo e de insegurança, e esta ideia é intencionalmente inflamada para justificar o endurecimento das leis. Obrigada. É com base nessa lógica que o Governo tem avançado com alterações legislativas. Falo com a lei dos estrangeiros, com a lei da nacionalidade, e infelizmente sabemos que também o fará com a proposta de lei que será discutida esta sexta-feira em plenário. Tudo para reforçar e acelerar o afastamento de pessoas imigrantes em situação irregular. Mas ao mesmo tempo que o Governo endurece o discurso e a legislação sobre imigração, continuam por resolver problemas básicos no funcionamento das instituições responsáveis por executar estas políticas. O Sr. Ministro referiu que a AIMA e o INE medem coisas diferentes. Contudo, como é que é possível que haja uma diferença tão grande? E o Sr. Ministro disse aqui hoje que é preciso afinar procedimentos e isso parece-nos inevitável. E preocupa-nos também a suspensão de dados fornecidos pelo INE, também já aqui abordada. É que o problema, é, Sr. Ministro, é mesmo político, porque ficou claro que o problema foi a falta de articulação e a interoperabilidade dos dados sobre imigração entre estas duas entidades do Estado e a falta de dados por parte do INE. E isso tem consequências. Tem consequências porque, quando os números oficiais não são claros nem consistentes, ou até inexistentes, torna-se muito difícil discutir políticas migratórias com o rigor e a seriedade que exigem. E abre-se espaço para a desinformação e abre-se espaço para a consolidação de percepções erradas sobre imigração no debate político e na própria sociedade. E queremos acreditar que não é isso que o Sr. Ministro pretende. Esta falta de articulação entre entidades do Estado e os números divulgados acabam inevitavelmente por ter consequências ao nível de todas as políticas públicas, porque afeta a forma como se calculam indicadores, como se planeiam e executam as medidas em diversas áreas, na saúde, na educação, na habitação ou até na proteção social, e até também na forma como são distribuídos os recursos públicos. E no fim do dia, tudo isto afeta a confiança das pessoas, Sr. Ministro. É inevitável que assim seja. Tudo isto acaba por ter impacto na confiança das pessoas, na informação oficial produzida pelo próprio Estado e nas instituições. Um país não pode discutir políticas de imigração, alterar leis e tomar decisões que têm impacto profundo na vida das pessoas sem garantir fiabilidade nos números em que essas decisões se baseiam e assentam. E tendo em conta o contexto em que vivemos, em que a migração assume um peso crescente no debate político e público, e dado que o Sr. Ministro e este Governo têm assumido uma abordagem excessivamente securitária e têm sustentado alterações legislativas em matéria de imigração com base na percepção de um descontrole migratório, não considera alarmante que continuem a existir dificuldades na articulação e consolidação de dados entre diferentes entidades do Estado nesta matéria? Ou seja, não considera contraditório endurecer sucessivamente a legislação enquanto persistem falhas na capacidade das instituições do Estado para responder aos pedidos, regularizar processos e assegurar um funcionamento eficaz dos serviços? E, Sr. Ministro, não considera que o Sr. Ministro e o Governo deveriam garantir maior transparência e rigor na divulgação dos dados oficiais, sob prejuízo de estarem a dificultar o combate à desinformação e aos discursos anti-imigração e de ódio assentes em percepções? Queria falar-lhe agora de um caso concreto que também nos preocupa e que foi no final de 2025, o Sr. Ministro disse que em 2026 a AIMA iria funcionar melhor. No entanto, ao mesmo tempo que o Governo quer reforçar e acelerar o afastamento de pessoas em situação irregular, continuam a surgir casos graves que levantam dúvidas sobre o funcionamento, o rigor e a fiabilidade das decisões da própria AIMA. E eu questiono sobre um caso particular. Como explica os recentes casos em que a AIMA emitiu uma ordem de expulsão a uma criança de 9 anos e à mãe de uma criança de nacionalidade portuguesa nascida em Portugal, vindo posteriormente a reverter essas decisões apenas após se terem tornado públicas? Que justificação apresenta para esses acontecimentos? Foi instaurado algum processo interno para apurar responsabilidades neste caso? E que garantias pode dar de que erros desta natureza não se voltarão a repetir? O Sr. Ministro assume a responsabilidade por estes erros e pela instabilidade que está a criar nestas famílias e nestas crianças, porque é responsabilidade sua, Sr. Ministro. E sendo estes casos já apontados publicamente como exemplos claros de desorganização da AIMA, como pode o Governo justificar a intenção de reforçar e acelerar o regime de afastamento coercivo de imigrantes em situação irregular, quando existem falhas desta gravidade em decisões com impacto direto em direitos fundamentais? Que confiança pode o Governo exigir nas decisões da AIMA quando erros só são corrigidos após denúncia e intervenção da comunicação social? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora então a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Filipa Pinto. Em primeiro lugar, o problema não foi essencialmente falta de articulação. Foi de que estavam 445 mil processos no armário e eles têm que seguir um processo. São tratados pela entidade administrativa, geram um dado administrativo, o dado administrativo é comunicado ao INE e o INE tem que o validar e o imputar no tempo e o cruzar com muitos outros microdados. A articulação não existia antes, no tempo de outro governo, foi criada, melhorada entre nós e, sobretudo, foram tirados processos. A grande razão são os 445 mil que estavam metidos no armário. Pronto. A articulação foi melhorada e pode ser sempre melhorada, mas não é esse o problema essencial. Em segundo lugar, fiabilidade nas decisões políticas e percepções erradas. Deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, estão-se a acabar as justificações dos partidos e dos atores políticos antes na praça pública para dizer que quem alterou a política de imigração estava baseado numa percepção errada de descontrolo e de aumento muito significativo. A percepção errada, se a senhora deputada acha que antes não havia descontrolo, que não houve um aumento muito significativo, que parte desse aumento teve ausência de controlo de segurança, que os processos administrativos não foram tratados e que as políticas de integração foram desmanteladas, se a senhora deputada não acha isso, tem uma percepção diferente, eu acho que cada vez mais a realidade está a desmentir. Eu não acho que a percepção errada é de quem está a conduzir a diferença de políticas migratórias. Mas eu já expliquei. Eu vi os números da AIMA e não me contentei com esses. Nem eu, nem o Secretário de Estado, procurámos ir saber e ver outras bases de dados. Número de alunos inscritos nas escolas subiram de 40 mil para mais de 70 mil. Na saúde, o número de consultas de utentes estrangeiros nos cuidados de saúde primários com ou sem inscrição, no mesmo período, subiu de 326 mil para 1.408.000. O número de registados no SNS, inscritos nos cuidados de saúde particular, cresceu de 328 mil para 871 mil. Na Segurança Social, no mesmo período, houve um aumento de 244 mil inscritos para 1 milhão e 30 mil. Em todos os dados, a realidade, para além da percepção, não é percepção, senhora deputada, permita-me dizer isto, já parece teimosia. Eu acho que devem largar a narrativa de que a população imigrante não aumentou. E já agora, e que aumentou muito, que aumentou de forma desorganizada pelo governo e pela administração pública, de forma incapaz de lhes dar o tratamento humano que precisavam. Tudo isso aconteceu. Senhora deputada, eu tenho a certeza, aqui, eu há pouco falei aqui do secretário-geral do Partido Socialista, tenho a certeza que o secretário-geral do Partido Socialista tem um bom coração e quer que as pessoas todas sejam tratadas adequadamente e que todos os processos de segurança sejam feitos. Mas as coisas falharam. Falharam. Falharam mesmo. E o erro na percepção não é de quem está a governar agora, senhora deputada. É de quem ainda hoje continua a persistir que nós tínhamos percepções erradas. Depois, sobre os casos graves que a senhora deputada diz. A AIMA teve que analisar 933 mil casos diferentes, uns novos e outros renovações ou mudanças de título. Nesses 933 mil, a taxa de erro identificada até agora é inferior a 0,5%. O que é que isto significa? Que os trabalhadores da AIMA, os dirigentes da AIMA, os mediadores das associações de imigrantes, os advogados e os solicitadores fizeram um trabalho espantoso. E eu acho que o país lhes deve um agradecimento gigante pelo trabalho que fizeram. E o melhor, isto significa que os 0,5% não são fonte da nossa preocupação e não nos preocupam? Sim. São vidas humanas, são pessoas que recebem, eu há pouco falei de cartas, são pessoas que recebem aquela carta e essas, em vez de sorrir, ficam preocupadas. O que é que eu lhes posso dizer a todas elas? Que, nenhum deles conduziu e conduziria, porque existe um Estado de Direito, nós temos mecanismos de revisão dentro da AIMA e no sistema português para evitar que erros se materializem em prejuízo. Isto significa apagar a intranquilidade e o incómodo dessas pessoas? Não. E a todos esses casos em que a taxa de erro foi de 0,5% em 983 mil, eu lamento. E gostava que o Estado português não o tivesse feito. Eu sou totalmente responsável pelos 99,5% politicamente responsável. Os principais responsáveis pelos 99,5% de sucesso são os trabalhadores da AIMA, os dirigentes e todos os que cooperaram. Eu sou totalmente responsável pelos 99,5% de sucesso e pelos 0,5% de erro. Acho que o país deixou centenas de milhares de pessoas imigrantes com uma resposta que só nós é que conseguimos trazer. E fico muito feliz por isso. Isso não apaga os momentos de preocupação, de trabalho que nós tivemos com a agência para melhorar os procedimentos, para fazer as averiguações internas, sim, que foram feitas, detectar os casos. Este caso em concreto, qual é que é a causa? Tem a ver com o sistema que foi utilizado, foi um sistema desenhado para manifestações de interesse, em que se assumia que todos eram maiores e, portanto, não, o processo de avaliação não precisava de valorizar o elemento de idade, e quando nós quisemos alargar todo o sistema informático e toda a estrutura de missão e toda a cadeia de produção da AIMA e da estrutura de missão para casos que não eram os casos iniciais, que eram os casos de manifestação de interesse, passámos a apanhar menores e houve, com alguns dos casos, com alguns dos avaliadores, uma falha na avaliação desse campo, que está a ser corrigida, foi corrigida na falha no sistema informático, não se repete. Agora, o Estado, nenhum Estado, como nenhum ser humano, tem taxa de erro zero. Isso é impossível. O que é que nós temos que fazer? Nos preocupar, como a senhora deputada faz, e muito bem. Eu quero elogiá-lo, da mesma forma que, se quiser, de alguma forma, critiquei o tema de eu achar que da teimosia nas percepções. Acho que a senhora deputada faz muito bem e faz muito bem o seu trabalho, como outros deputados. Eu creio que o senhor deputado Fábio Figueiredo já trouxe essa questão aqui também sobre alguns destes erros. E, portanto, fazem o seu trabalho. Nós procuramos ter que o resolver.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sempre um gosto destes momentos de reencontro. Sr. Ministro, o Governo inflamou um caso sobre o número de residentes em Portugal, sobretudo de imigrantes que aqui trabalham em estudo, e aproveitou o balanço para anunciar uma nova lei do retorno. Agora, na reunião da Comissão, desdobra-se em esclarecimentos, porque terá percebido que alimentou o caso a mais e com isso alimentou também a desinformação da extrema-direita, mas quero cumprimentá-lo pelos todos os desmentidos que aqui hoje fez, mas é o principal fator desta campanha que o Chega, e não só, montou. Mas é sobre as alterações à lei que lhe queria perguntar, porque as vozes que se acumulam contra ela são cada vez mais, e até no seu campo. O Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, do PSD, no despacho de admissibilidade, sinaliza problemas de constitucionalidade quanto à detenção por até 360 dias, no efeito devolutivo dos recursos em matéria de asilo e na proteção de famílias e crianças. O Ministério Público é ainda mais duro. Diz que a proposta vai permitir que pessoas que fugiram de perseguição nos seus países, ou seja, fugiram para salvar a sua própria vida, sejam tratadas como criminosas, quando é evidente que quem foge de uma ditadura não pede o passaporte ao ditador, como aliás fizeram e bem milhares de portugueses. Os juízes dão um parecer absolutamente desfavorável e alertam que a proposta permite expulsar menores a partir dos 16 anos e elimina garantias judiciais básicas. As Nações Unidas dizem com todas as letras deter alguém até um ano só porque entrou sem vista a castigar quem foge para se salvar. E a Convenção de Genebra proíbe isso há 75 anos. Sr. Ministro, já vê onde é que nós chegamos? O Estado português passa a ser acusado de poder violar a Convenção de Genebra. Era o que estávamos habituados a ouvir sobre torcionários do Sudão, não sobre a conduta do Estado português. Por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, acha mesmo que a Assembleia da República deve legislar contra os avisos do Presidente da Assembleia, que é aliás do seu partido, contra os avisos dos magistrados, contra os avisos do Ministério Público, contra as Nações Unidas ou contra a lei fundamental da República Portuguesa? Ou vai ter a coragem e a decência de recuar?
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Senhora Presidente, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. É um gosto genuíno reencontrá-lo também. Eu percebo a tática. Procurou, durante um tempo, alimentar que havia problemas, que haveria problemas de fiabilidade no número revelado pela AIMA. Como se percebe que não há nenhuma inflamação, dizer ao país a verdade e tomar decisões baseadas nela, é o que está correto. O Sr. Deputado percebe que foi isso que aconteceu e por isso escolheu fazer uma audição sobre outro tema. Diga-me lá o que é que teve errado na publicação dos números da AIMA. Eu sei que o Sr. Deputado discorda das opções de política pública que tomámos, da política, mudança de política de imigração. Está tudo bem. Curiosamente, todas as mudanças foram anunciadas antes das eleições. E veja lá o que é que nos aconteceu a cada um dos nossos partidos. O Sr. Deputado está sozinho e nós estamos a governar o país. Relativamente ao tema da discussão de sexta-feira discuti-la-íamos com muito gosto. Eu queria só alertar o Sr. Deputado para as diretivas europeias atuais, para a proposta de regulamento aprovada pela Comissão, pelo Conselho e pelo Parlamento, em fase final de trílogo, que é depois de uma aprovação inicial, e para as práticas nos vários países europeus. E já agora, o Pacto Europeu para as Migrações e o Pacto Global da ONU, que prevê a aceleração e a efetivação de retornos para os respectivos países.
Muito obrigada, Sr. Ministro. A Sra. Deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também ao Sr. Ministro os esclarecimentos que já nos prestou. E olhando para uma outra dimensão dos números, porque já aqui esclareceu em alguma medida essa matéria, há uma questão relacionada com a tramitação, nomeadamente ao nível judicial, que acho que seria também importante perceber, porque se estamos a falar de números em matéria de autorização de residência, o processo de regularização é bastante importante para percebermos o que é que depois, como é que se está a materializar, quer a análise dos mesmos, quer alguns problemas que este traz, seja na demora que os processos trazem para reforçar a percepção de que os serviços públicos em Portugal são demorados e ineficientes, seja também na crescente estigmatização da comunidade de imigrantes em Portugal, e saúdo o Sr. Ministro por aquilo que foi também, de alguma forma, o desencontro perante a narrativa da extrema-direita em relação a esta percepção. Por outro lado também, para além desta caracterização e esta ostracização que tem existido através de uma falsa percepção que se quer criar, não podemos ignorar que o processo judicial também tem um peso naquilo que é o estado de vulnerabilidade destas pessoas por estarem à margem da lei. E nesse sentido, soubemos em abril que existiam mais de 130 mil processos pendentes em tribunal e que entretanto foram contratados 28 juízes para ajudar a tramitar estes processos. E por isso mesmo, tendo em conta que este foi o mecanismo encontrado pela AIMA para dar resposta aos processos pendentes, gostaríamos de perceber se, para além deste reforço e destes números que existem, uma vez que têm sido vários os casos que, apesar do juiz tentar, de alguma maneira, rapidamente levar a uma decisão, se tem havido uma distribuição de processos por outras, nomeadamente por outros magistrados, ou qual é a solução que está a ser encontrada, tendo em conta a quantidade de processos que estes juízes têm em mão. E, para além disso, também há casos em que a AIMA tem sido notificada e a própria não responde, provavelmente também devido à falta de recursos humanos. E nesse sentido, mais do que apenas os números e aquilo que o requerimento da Iniciativa Liberal aqui nos trouxe, seria importante percebermos o que é que está a contribuir, não só para estes números, mas também para a resolução dos processos, pelo que gostaria que nos esclarecesse, está ou não a ser pensado o reforço pessoal e do número de juízes para dar a resposta às regularizações pendentes, ou então o que é que está a ser feito do ponto de vista estratégico.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para...
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu percebo a repetição da narrativa, da estigmatização, da colagem, seja quem for. Eu convido-vos, mas eu vou ver se faço esse exercício, partilhar convosco. Quantidade de vezes que o Primeiro-Ministro, eu e o Secretário de Estado, desde o dia em que apresentámos o Plano de Ação para as Migrações, em 3 de junho de 2024, dissemos três coisas que são as mesmas premissas fundamentais. Um, Portugal precisa de imigração. Não deve ter nem portas escancaradas, nem portas todas fechadas. Imigração regulada e humanista. Segundo, não há associação entre crescimento da imigração e crescimento de crime. Três, não há parasitismo da segurança social, contribuem, trabalham, grande parte deles também beneficiam de uma parte como têm direito, como contribuintes. Não, Sra. Deputada, fazer esta jornada é uma jornada que desmente, que desmonta os caminhos da estigmatização. Há pasto para visões extremistas quando a população sente que o seu Estado, o seu governo, não está sob o controle do fenómeno. Retomar o controlo e assim a percepção pela população de que há um controlo sobre o fenómeno que deve existir, repito, é o que garante que não caiam em narrativas extremistas. Segundo lugar, processos judiciais. Sim, houve um aumento muito grande por uma razão. As pessoas desesperadas que não tiveram resposta do CEF numa fase final e da AIMA depois, procuravam nos tribunais a justiça e a resposta que a administração pública não lhes deu. É outra das manifestações da falha da política migratória anterior e da, não apenas em termos de escolhas de portas escancaradas, mas também de desmantelamento da capacitiva do CEF e de impreparação do Estado para a nova realidade e o número de pessoas que veio. E as pessoas foram procurar, iam aos tribunais para ter na AIMA marcações. O caso mais gritante é o rearrumamento familiar. Eu ouvi tanta gente aqui a levantar-se a dizer que nós estávamos a fazer alguma coisa ao rearrumamento familiar. Durante anos, Sra. Deputada, não houve rearrumamento familiar nenhum que não fosse ordenado por tribunais, porque o governo do Partido Socialista fechou na prática o rearrumamento familiar. Fomos nós, este ano, que criámos as primeiras vagas em número significativo para fazer rearrumamento familiar. Nós. A quem o Sr. Deputado diz que estigmatiza que voltámos a fazer rearrumento familiar que não fosse por ordem judicial. O que é que está a ser feito, além do aumento de juízes? Estão a ser decididos os casos. Ao serem decididos os casos, desaparece a necessidade de atendimento e há uma coisa que é inutilidade superveniente da LIDE. E o que nós estamos a fazer com o CETAF é criar um mecanismo de comunicação em massa da identificação dos processos decididos para que os juízes possam, de uma forma muito rápida e em quantidade, terminar esses processos pendentes, que já são inúteis porque as pessoas já tiveram atendimento, já tiveram resposta.
Terá que terminar.
É esse o caminho. A AIMA a funcionar, a AIMA a responder, é o caminho para que esses processos não apenas não aumentem, mas diminuam e sejam resolvidos.
Muito obrigada. Vamos passar à segunda ronda, onde há nove inscritos. E, portanto, vamos... Penso que ainda não estão suficientemente esclarecidos e, portanto, vou dar a palavra à Sra. Deputada Edalina Durães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores Presidentes das duas comissões e o Sr. Ministro da Presidência. Eu vou começar já pelas questões, vou ser direta. Tal como foi dito pelo Sr. Ministro, que os números do INE e da AIMA são diferentes em três dimensões, então questiono, portanto, quem é politicamente responsável pela descoordenação entre esta entidade, AIMA e INE? Como podem ser fiáveis os rácios de despesa pública per capita em saúde, educação ou habitação, se a base populacional não é consistente? Estas divergências podem levar a subfinanciamento ou subfinanciamento de políticas públicas? Quantos dos 1 milhão e 600 mil de títulos de residência correspondem a situações efetivamente consolidadas e quantos estão em processos transitórios ou pendentes? E agora só vou, acabada de fazer as minhas questões, só vou dar uma informação ao Sr. Ministro. Porque ouvi o Sr. Ministro hoje diversas vezes elogiar o trabalho dos advogados, e muito bem, porque eles ajudaram a retirar do armário os milhões de, portanto, de processos. Processos esses que foram pagos aos advogados 7 euros por cada processo, mas tudo bem, eles aceitaram. E a questão não é essa. A questão é que obtive ainda há pouco por mensagem uma informação de uma colega minha, que também é advogada, de que esses processos, portanto, ela ainda estão por receber, ou seja, ela e todos, desde janeiro, já lá vão 4 meses. Eu sei que isto, se calhar, não é da competência do Sr. Presidente, do Sr. Ministro, mas é, pronto. E assim também chego dá a informação
muito obrigada,
à Sra. Ministra.
Muito obrigada. Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da 13ª Comissão, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu confesso que não era para intervir nesta segunda ronda, mas depois de tantas coisas que eu vi aqui, entendi que o devia fazer. E dizer que nesta audição foram referidas várias situações que correram menos bem em todo este processo, no entanto, a percepção que eu tenho é que estes casos concretos são a exceção à regra. Não é desejável que aconteçam, mas na verdade só não erra quem nada faz, e o importante é que se corrijam os erros e que se aprenda com eles. Por outro lado, e apesar de não ser o objeto desta audição, não posso deixar de referir, até pelas responsabilidades que já tive enquanto autarca de freguesia, e para que fique devidamente registado, que as juntas de freguesia não podem e não devem negar a passagem dos atestados de residência e têm que verificar a realidade que atestam. Diferente é as situações em que as juntas de freguesia não verificam e não têm que o fazer, nem é sua competência a verificação das pessoas que estão ou não ilegais. Na realidade, as juntas de freguesia, aquilo que fazem é única e exclusivamente dizer que aquela pessoa reside naquela morada e, na grande maioria das vezes, através de declarações prestadas por outros residentes na freguesia. E, ao contrário do que foi dito aqui, é isto que diz a ANAFRE que deve ser feito, não é uma coisa diferente. Presidente. E também não posso deixar de dizer que, mais uma vez, as más práticas que falaram aqui são a exceção à regra, aliás, são públicas, e, portanto, não devemos generalizar o excelente serviço que as juntas de freguesia e os seus presidentes fazem nesta matéria. É preciso repensar a forma e a formalidade a observar nas juntas de freguesia relativamente aos atestados de residência? É. Mas, mais uma vez, não vamos generalizar as exceções e torná-las regra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, também retomando a temática do protocolo da regularização, de facto nós também temos dados que, relativamente a trabalho já realizado, há atraso de pagamento desde novembro de 2025, mas para além disso, que com o fim da estrutura de missão e com a passagem a partir de 26 para a equipa multidisciplinar dentro da própria AEMA de resolução de dependências, se perdeu também o contacto e a existência de interlocutor que permita agilizar procedimentos. Situação que também poderá estar na origem de outra pergunta, portanto é um trio, portanto a ausência de contactos na equipa multidisciplinar, atraso nos pagamentos e depois uma terceira, ou seja, muitos destes advogados concluem o seu trabalho, ou seja, fazem uma proposta de decisão que submetem, mas que em alguns casos, pelo menos temos relato de que há processos a aguardar a decisão final, ou seja, ele está instruído, tem um sentido de decisão, de deferimento ou de indeferimento, mas que muitas vezes prolonga no tempo este desfecho, que não só é o desfecho útil para a pessoa que está a aguardar a resposta do procedimento, como também para eventualmente poder ser processado o que é devido ao advogado ou ao solicitador que acompanhou esta matéria. Portanto, era a primeira questão. Uma segunda, retomando o tema do protocolo de dados, queria só perceber uma coisa. Quer o diploma que cria a AEMA e que faz várias alterações, designadamente à Lei dos Estrangeiros, identifica claramente a responsabilidade da AEMA enquanto sucessor do CEF para a transmissão de dados, para efeitos estatísticos, quer ao INE, quer ao Eurostat, quer a todas as instituições que recolhem esses elementos, se não houve aqui, como parece ter havido em 23, esta questão coloca-se a partir do momento em que há a suspensão em 25 dos dados relativos a 24, se não se mantiveram os protocolos, na medida em que a AEMA sucede integralmente nas obrigações, deveres e matéria regulamentar, e portanto, o que é que acontece? Era o objeto principal desta audiência e portanto desta sua vinda, qual é o curto-circuito que acontece nesta transição, uma vez que os elementos de criação da AEMA fazem-na suceder nas peças contratuais, regulamentares, etc, etc, e houve, no início da instalação da entidade, a transmissão dos dados manteve-se. Portanto, há aqui um elemento que motivou esta vinda, por que razão é que, a certa altura, há esse desligar dessa transmissão? Já percebemos que havia aqui um elemento da frição da qualidade dos dados, mas isso não é impeditivo da continuação da transmissão de dados ao INE, que é o que acontece. Isto é que era, de facto, um ponto fundamental para percebermos como é que isto, o que é que aqui sucedeu.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, eu queria registrar que o Sr. Ministro referiu que relativamente aos dados e ao próprio procedimento do INE, tem tanta informação como nós e, portanto, desse ponto de vista, tirando outras fontes, como nomeadamente a AEMA, neste momento, continuo a dizer, nós não sabemos exatamente, nem por aproximação, quantos éramos no final de 2024 e que parte desses que éramos era imigração. E isso parece-me preocupante, para mim é, enquanto responsável por processos legislativos também. E diz o Sr. Ministro, bom, mas nós não estamos às escuras, embora eu não saiba tanto como os seus deputados relativamente aos dados que o INE irá publicar, não estamos às escuras porque, entretanto, temos outras fontes de informação, nomeadamente de informação que vem do sistema de saúde, das escolas. E eu aí fico preocupado, porque vejamos bem, este governo, neste momento, não consegue saber exatamente quantos alunos há sem professor. Porquê? Porque os dados das escolas não são fiáveis. Nós tivemos, aliás, o Ministro da Educação a dizer neste Parlamento que a forma que existia no Ministério da Educação de, enfim, fazer a validação das vagas, das saídas, era pôr pessoas a olhar para o Diário da República, ver aqueles que saíam e cruzar manualmente com outras informações. E, portanto, eu fiquei preocupado. Será que a informação que os senhores têm e que nós não temos relativamente à definição de políticas públicas, nomeadamente as que vêm do Ministério da Educação, são fiáveis? Se não são fiáveis relativamente aos professores, serão fiáveis relativamente aos alunos? Fico com essa questão e, portanto, queria também manifestá-la. Depois, presumindo que o trabalho que está a ser feito de validação de dados, o Sr. Ministro falou até de uma alteração de metodologia, havia a metodologia dos inquéritos, passará a ser a recolha de informações de várias entidades. A minha preocupação tem a ver com o futuro. A robustez e a qualidade desses dados, porque eles têm que ser geograficamente repartidos, é importante termos o perfil profissional das pessoas, precisamente por aquilo que o Sr. Ministro disse, porque estamos a recrutar para o país pessoas com qualificações mais baixas, isso também tem consequências. As questões da segurança social...
Está mesmo terminar.
Robustez dos dados e detalhe dos dados para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu vou-lhe dizer, em relação à sua primeira intervenção, a intervenção parece-me até determinada altura esotérica. O Sr. Ministro vem a esta audição e considera que todos os grupos parlamentares estão errados, ninguém sabe nada do que está aqui a tratar, e só o Sr. Ministro é que está centrado naquilo que está a acontecer. A mim, o que me dá a ideia é que parece um bocadinho o Ministro da Comunicação do Iraque. Já os americanos estavam a entrar e o Sr. Ministro a dizer que é mentira e que eles não vêm. É sempre a piadinha, tal como o Sr. Ministro também faz sempre as mesmas piadas. Deixe-me dizer, olha, para não fazer uma coisa que é a piada, mas que é sempre a mesma coisa, é dizer que, de facto, o Sr. Ministro veio aqui de levantar um anátema em relação aos atestados de residência, tirem isso da cabeça. Afinal, depois o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves até fez o favor de recordar que o próprio PSD também está com isso na cabeça. E consultando a página da AIMA, percebemos que este é um dos documentos. Primeiro, disse uma inverdade, porque não foi o que eu disse. Eu não disse que o atestado de residência dava autorização de residência a quem quer que seja, mas que é um dos documentos que pode estar no processo. É verdade. Podem ser outros documentos a atestar a residência. Facto. A questão é que este é o mais fácil. Faça uma coisa, Sr. Ministro. Nós vamos fazer a pergunta por escrito, mas pode responder a todo o Parlamento, de todos os processos que se iniciaram em Portugal, quantos é que tinham o contrato de trabalho ou a declaração do arrendatário ou da entidade que estava a arrendar o apartamento e quantos é que entraram com o atestado de residência? Mais de 90% vêm através do atestado de residência. Por isso é que continua a existir o problema que está, que inclusive o Ministério Público levantou diversos processos contra os presidentes de junta em Lisboa, precisamente por causa da rede ilegal que aqui está. Mas como o Sr. Ministro, para não ser o Ministro da Informação do Iraque, que nomeia chefes em vez de líderes, etc., aos outros partidos, eu queria lhe perguntar o seguinte: enquanto chefe do seu departamento, diga-me, primeiro, está disposto ou não que o Governo avançasse e apoiasse, ou pelo menos o partido que o suporta, apoiasse um referendo em relação a estas políticas de imigração, para perceber se o Sr. Ministro é o único que tem razão, ou na realidade estão errados com todo este processo. E depois, ó Sr. Ministro, como tem todas as informações e disse uma coisa que eu achei brilhante e espero que seja verdade, atualmente estamos mais seguros. Estamos de acordo, muito melhores do que aquilo que estávamos no passado. A questão das saídas do armário ou não foi o Sr. Ministro que, através do seu pensamento, levou para uma questão de homofobia, mas isso é um problema que é seu. Porque não é mesmo que eu não fiz discriminação a ninguém e está nas suas palavras. A única questão que foi clara é aquilo que eu coloquei. A única coisa que eu lhe queria perguntar, para concluir, é, já que sabe tudo e que diz, atualmente sabemos quem são e onde estão. Diga uma coisa, Sr. Ministro, dos 40 mil que demos ordem de expulsão, quantos é que conseguiu expulsar e onde é que os identificou? Diga lá quantos é que estão, de facto, a ser expulsos e quanto é que não os conseguem encontrar.
Deputado Paulo Eldson da Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também cumprimento o Sr. Presidente da 13ª Comissão, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, agradeço-lhe a exposição do que ouvi, não cheguei no início, estava noutra comissão, e daquilo que ouvi, ouvi bastante atentamente as explicações que foram dadas e tinha uma questão que é muito parecida com a questão que a Sra. Deputada do PAN fez. Aliás, quando ela fez, eu já tinha pensado. Com uma diferença. Com a diferença de aquilo que está na base da pergunta. Aquilo que está na base da minha pergunta é totalmente diferente daquilo que estava na base da pergunta da senhora deputada do PAN. Essencialmente tem a ver com o seguinte: este governo colocou meios à disposição da AIMA, colocou meios, fez alterações legais, regimentais também, e colocou um conjunto de situações em que a situação da entrada de imigrantes do nosso país teve uma redução substancial. E a pergunta é, até que ponto esses meios, da forma como os mesmos foram alocados e da forma como os mesmos tiveram esse tipo de resultados, tiveram um resultado naquilo que é a diminuição dos processos em tribunal, que o próprio Sr. Ministro aqui também já o referiu. Porque há uma diminuição efetiva de processos em tribunal administrativo, concretamente, para além dos meios que também alocou aos próprios tribunais administrativos para serem resolvidos. Portanto, a questão é, esses processos deixaram de ser resolvidos simplesmente pelo decurso do tempo ou por este conjunto de circunstâncias que aqui acabei de deixar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eva Cruzeiro, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Só um instante, que estou sem bateria. Isso, obrigada. Bom, Sr. Ministro, primeiro gostaria de começar pela questão de ter dito que havia uma associação à mão de obra imigrante, à baixa de salários e à baixa de produtividade. O que nós sabemos é que temos a população com maior formação de sempre em Portugal e que esta população, obviamente, não quer fazer os trabalhos que são mais mal pagos, e é normal que a imigração que nós tenhamos e que seja mais útil para a maior parte dos setores é a imigração com menos formação e a que vai para trabalhos com baixos salários. Então eu queria compreender melhor o que afirmou e também a questão da produtividade, porque sabemos que os imigrantes que vêm para Portugal são maioritariamente, em média, muito mais jovens do que a média da população portuguesa. Por outro lado, acredito que conheça um clássico da literatura sobre os maus dados estatísticos, que é o Poor Numbers, que explica o quanto é difícil fazer boas políticas públicas se nós não tivermos bons dados estatísticos. E também explica como é útil não publicar dados ou termos maus dados para um governo que quer poder criar as narrativas que lhe apetecer sobre a realidade para, de forma populista, poder... poder convencer as pessoas das ideias que quer. E o que aconteceu aqui vai nesse sentido, porque primeiro disse que controlaram a imigração e por isso o país está mais seguro. Mas quando eu vou ver os dados, vejo que em 2023, com o governo do Partido Socialista, Portugal era o sétimo país mais seguro do mundo. E vejo que em 2025, com o governo da AD, Portugal é o sétimo país mais seguro do mundo, do planeta. Então, eu não consigo perceber que o controle de imigração foi esse que fez com que Portugal estivesse mais seguro. É porque a seguir diz, não há uma relação entre criminalidade e imigração. Mas antes disto, já disse que tornaram o país mais seguro por controlar a imigração. Então, eu quero que nos explique qual é a relação que existe entre imigração e segurança, se há ou se não há, e se não termos dados, ajuda a que possa fazer, desculpe uma expressão, mas esta dança aqui na nossa comissão, em que diz uma coisa primeiro, depois diz outra depois, e ninguém consegue contestar, porque os dados não nos permitem dialogar sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Reis.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu há pouco centrei a minha intervenção, maioritariamente, não numa crítica a si ou ao seu governo, mas ao passado socialista. Eu estava até mais focado em conseguirmos olhar para aquele que era o futuro e como é que iríamos resolver alguns dos desafios. Mas já é a segunda ou terceira audição em que eu lhe faço questões concretas, questões sérias, e a resposta que me dá são um pouco questões... que são o oposto, ou seja, acaba por me dizer, no Orçamento de Estado, diz-me que eu estou a tentar entreter uma plateia, algo assim, de uma certa facção radical. Agora está-me a dizer que eu estou a chamar parasitas a todos os imigrantes. Eu não fiz isso, eu vou clarificar aquilo que eu disse. Eu disse que tínhamos, em 2024, em termos de contributos para a Segurança Social, cerca de 895 mil. O Sr. Ministro disse-me que era cerca de 1 milhão. Podemos ficar com um intervalo entre esses dois. A pergunta que eu faço é... Aqueles que cá estão, que é quase uma outra metade, ou 40%, que estavam em 2024 e que não contribuíram, não devemos ter uma política nacional voltada para o contributo que dão ou não dão à segurança social e à sociedade para, inclusivamente, poder incluir no futuro num possível retorno? É uma questão concreta, não é uma questão de parasitismo ou não, até porque uma coisa que eu referi foi precisamente que uma metade estava a contribuir e que era inclusivamente prejudicada pela outra. E por fim, relativamente à sustentabilidade a longo prazo da segurança social também. Importa referir, como já foi aqui referido pelo deputado Rui Rocha, que se estamos a importar mão de obra barata, com o desenvolvimento tecnológico que vamos ter a cada ano que passa, com a cada vez mais qualificação dos postos de trabalho, o que é que vai ser feito destas pessoas que não têm a capacidade, neste momento pelo menos, de conseguir exercer cargos de trabalho, profissões que exijam essa complexidade? É que a única solução que eu aqui posso ver é se o Sr. Ministro e o seu Governo enverdarem pela proposta do LIVRE de termos um subsídio universal em que as pessoas recebem simplesmente por existir, porque não vão conseguir estar inseridas no mercado laboral com essa mesma dificuldade de evolução.
Muito obrigada. Terminamos assim. Ai, não falta o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Tem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, importa ainda esclarecer, se souber, efetivamente, quando se diz pulsamos ou não reuniam as condições, saíram do país. A verdade é que estas expulsões têm direito a recurso para os tribunais de relação. E eu gostava de saber, nós gostávamos de saber, Sr. Ministro, quantos é que se encontram em Portugal nesta condição, porque têm direito a esse recurso que lhe assiste. Portanto, e eu imagino que sejam bastantes, agora gostava que o Sr. Ministro esclarecesse, porque efetivamente estão a viver de apoios porque não tinham direito a cá estar. Quantos recorreram para a relação? Mas, Sr. Ministro, o que hoje aqui conseguimos, foi-lhe perguntado várias vezes, responsabilidades, e eu também, nós também precisávamos perceber as consequências de não terem sido então publicados estes relatórios. Sr. Ministro, acompanha o meu raciocínio. O senhor disse, a minha responsabilidade é zero. Mas, de qualquer forma, o Sr. Ministro disse então que esta responsabilidade zero tem que lhe ser atribuída porque foi concertada. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque o senhor assumiu que foi melhor não se ter publicado, não se ter comunicado, do que se ter comunicado mal. Portanto, o senhor é responsável, até porque não informou a Assembleia da República, não informou os portugueses, que efetivamente tinha conhecimento e que antes era preferível não se publicar o que estava mal ou não ter dados, então a sua responsabilidade existe, Sr. Ministro. Porque, efetivamente, quando diz que é zero, não corresponde à verdade, porque efetivamente depois, concorda depois, que está a ser conivente que é melhor não publicar do que publicar mal. E também dizer o seguinte, ainda bem que reconhece a posição do Chega, que efetivamente há uma pressão negativa e que estamos a empurrar os nossos portugueses a emigrarem, porque efetivamente há uma concorrência desleal. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, terminamos assim esta ronda. Sr. Deputada, era de vou dar a palavra ao Sr. Ministro para responder, é a única coisa que falta. Ok. Sr. Ministro, tem a palavra
obrigado,
para responder.
Senhora,
tem 18 minutos, Sr. Ministro.
Sim, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Helena Durães, eu volto a dizer, não houve um problema de descoordenação entre a AIMA e o INE. É uma cadeia de produção que os dados de títulos param numa certa fase, e a segunda parte, que é daí para a frente, e a transformação numa outra estatística de uma realidade que é diferente ou é parcialmente diferente, que é a população residente há mais de 12 meses, segue, precisa da primeira ser tratada para a segunda ser tratada a seguir. E para isso ser feito, é preciso que os dados todos dos processos válidos sejam tratados, e eram esses que não foram tratados, e não foram tratados porque foram postos no armário pelo desmantelamento do CEF, e isso, a responsabilidade sobre isso, eu já disse, foi do Governo anterior. Relativamente à questão dos advogados, deixem-me informar-vos, nós de facto envolvemos advogados e solicitadores, já pagámos a estes prestadores de serviços muito importantes 3.650.000 euros, eu creio que nesta semana, com os pagamentos que estão a ser executados, ficarão cerca de 140 a 150 mil euros para pagar. Em alguns casos tem a ver, há alguns casos seguramente pode haver algum atraso administrativo, noutros casos, em vários casos, tem a ver com ter faltado um ou outro documento para o processamento financeiro de pagamentos públicos, que eu tenho a certeza que a senhora deputada quer que sejam rigorosos. Portanto, com 3.650.000 pagos, 140 mil por pagar, para processos que ainda estão a decorrer, aliás, e a terminar, e trabalhos estão a terminar, não creio que seja uma situação dramática, mas eu gostava que fosse tudo o mais rápido possível. Relativamente à senhora deputada Olga Freire, eu subscrevo 3 afirmações que fez. Os erros são, efetivamente, não é uma exceção, é uma exceção marginalíssima, 0,5%. Os atestados de residência, os problemas que têm não devem ser generalizados, não. Não é uma coisa problemática em todos os lados, mas é muito problemática em alguns sítios, e por isso subscrevo a sua posição de que devem ser, e aliás vários partidos propuseram, o processo deve ser revisto. Eu devo dizer, Sr. Deputado Ricardo Reis, eu sugeri a revisão disto a 8 de abril de 25, não é de agora, o Chega veio propor a novembro de 25, e o PSD, alguns no meio. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, duas questões. Nós aplicámos de facto muito tempo, e é um processo em curso, a não perda de competências, a não perda de contactos e de relação da passagem de uma estrutura de missão e a integração das pessoas possíveis dentro da AIMA, capacidades, nós reformulámos lojas e processos de atendimento com a aprendizagem que fizemos na estrutura de missão, procurámos que uma das pessoas, pelo menos, que fizesse o ponto de contacto fosse a mesma. Creio que as coisas estão largamente a correr bem, mas admito que haja alguma perturbação no processo. As coisas, os pagamentos estão genericamente a concluir, ainda há casos a serem decididos, mas os casos, eu procurei dizer, cerca de são, nas manifestações de interesse são 2% por decidir, nos CPLPs são, creio que mais de 5%, nas renovações são 12% de processo, e portanto esses processos estão a ter o apoio de muitos desses profissionais, que nós agradecemos muito. Relativamente ao protocolo de dados, deixe-me dizer, eu nunca disse que houve interrupção de comunicação. Não houve protocolo e houve perturbação nas capacidades da AIMA de partilhar informação e dos sistemas de informação. O que aconteceu, efetivamente, no primeiro ano em que não havia protocolo, continuou a haver um fluxo, o que é problemático da perspectiva do INE. O INE tem, por causa das regras do Eurostat, uma exigência muito alta sobre as condições de transmissão de dados e as regras que definem as proteções de dados. Portanto, entendeu, no início de 2025, que era necessário fazer um protocolo porque a situação era demasiado precária para as condições exigidas pelo Eurostat. E, portanto, um novo protocolo entre a AIMA e o INE, mas não houve uma interrupção nesse sentido. O que houve foi, uma degradação da capacidade da AIMA de produzir e entregar dados, a qualidade, o senhor deputado usou a qualidade dos dados, a qualidade do processo comunicação não era a mais desejável, precisou de melhorias, designadamente com a definição dos microdados, e depois o grande problema, como eu digo, não é o problema da articulação, não é o problema da comunicação, o maior problema, além da qualidade dos dados e do processo de comunicação, mais do que da existência de alguma comunicação, foi os 445 mil que não estavam comunicados, que estavam fora do sistema. Pronto. E pronto, e creio que é isso o mais relevante. Senhor Deputado Rui Rocha, eu devo lhe dizer, de vez em quando estranho imenso as suas intervenções. Então o Senhor Deputado achava que num sistema estatístico europeu baseado na independência das autoridades estatísticas o governante tivesse antes do tempo informações sobre os dados. Foi isso que eu disse que não tenho. Eu vou lhe dizer uma coisa, o Senhor Deputado deveria chamar-me aqui se eu andasse aí a falar de números do INE, que tivesse tido acesso. Ou o senhor deputado lembra-se do processo de dominação política do INE na Grécia, no final da década de 2000. Não quer repetir, pois não. Então, o senhor deputado acha ou não acha bem um governante ter, por razões de tutela financeira, neste caso, porque nós temos uma relação que normal de funcionamento com o INE, mas terminar o tipo de diálogos que tem no INE num certo ponto, que é o que garante o segredo estatístico, a integridade dos processos estatísticos. E é por causa disso, e isso responde a outra, a senhora deputada do Chega, creio, que me questionou sobre, ao senhor deputado do Chega, sobre eu saber zero, ou ter responsabilidade zero. Eu não tive responsabilidade nenhuma sobre a decisão de publicar ou não. É uma decisão tomada de forma independente. Eu soube quando o senhor deputado soube, e o senhor deputado soube, esteve atento, ou recebeu a mesma informação que eu. Eu estou atento, tenho uma equipa atenta, e viu a explicação do INE a dizer que não publicava, naquele momento suspenderia aquela publicação, porque os dados que tinham eram dados que não iriam transmitir a realidade mais atual, portanto era melhor não induzir em erro. Pronto, e portanto, eu nesse plano, na decisão operacional de publicar, ou no conhecimento do dado a publicar, não tenho. Isso é bom ou não é mau? Num sistema que preserva a independência. Portanto, é nesse sentido que eu não sei. E não devo saber e não quero saber. Relativamente aos dados, que também me surpreende. Então, o senhor deputado, em vez de elogiar um governo que tem um ministro da Educação ou um ministro da Presidência ou qualquer outro que seja, onde havia déficit de capacidade administrativa e de conhecimento, que estão a fazer as mudanças e as reformas para saber mais, o senhor deputado ataca-nos por queremos saber mais e fazermos por saber mais? E, portanto, o senhor deputado, eu acho que está a ver o mundo ao contrário. Ou então especializou-se só na guerrilha e, portanto, que eu também não quero acreditar, considerando como eu considero em vários títulos, pessoal e político e etc. O que eu lhe posso dizer é, os dados da AIMA, foram aqueles que foram publicados, são dados fiáveis e eles são por várias fontes, não é só uma ou duas ou três, eu referi-lhe pelo menos quatro, complementares, confirmados em termos de ordem de grandeza, de orientação, e os processos foram verificados. E, portanto, eu tenho confiança na fiabilidade dos dados da AIMA relativamente a títulos válidos. Portanto, o Sr. Deputado pode e deve ter confiança. Eu quero recordar que o ex-presidente da República começou por falar do assunto e depois teve uma segunda intervenção em que disse obtive informação adicional e creio que podemos estar confiantes sobre os dados da AIMA. Eu subscrevo o que disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nessa segunda intervenção. Na primeira fez uma pergunta legítima em nome do povo português. Acho que o Sr. Deputado deve ter confiança sobre os dados da AIMA e sobre a realidade que aquilo expressa, de um aumento na ordem de 4 vezes, entre 3 e 4 vezes, da população imigrante em Portugal. E, portanto, acho que pode ter. Relativamente ao futuro, sistemas baseados, agora INE, sistemas baseados em dados administrativos, censos baseados em dados administrativos, se esses processos forem robustos, e os regulamentos europeus exigem-nos, e o INE é uma das autoridades de estatística mais respeitada na Europa, eu ouvi isso dos líderes do Eurostat, que me transmitiram isso, que temos uma das autoridades estatísticas mais importantes, mais reconhecidas do país, e é por causa disso que não se quer pôr a tirar números que depois possam ser errados. Aquela pergunta, aquela questão que o Sr. Deputado do Chega, Luís Paulo Fernandes, disse, é que foi conivente com a decisão de é melhor não publicar do que publicar mal. No sentido em que eu, quando soube, concordo, e espero que o Sr. Deputado concorde também. Pronto. E, portanto, está a ser feito um caminho, é um caminho europeu, previsto em regulamentos, tem que estar concluído até 2028, quanto mais depressa o INE o fizer, melhor. E eu, a informação que tenho como Presidente do Conselho Superior de Estatística, e aí recebo muita informação sobre a atividade do INE e das autoridades de estatística delegadas e etc., acho que podemos ter confiança nisso. Senhor Deputado Bruno Nunes, acho que o dramático da sua expressão, mais dramático da sua expressão, foi dizer que os atestados de residência eram uma porta de entrada. Não são, não tem nada a ver com portas nenhumas de entrada. São uma forma, entre outras, de perante a AIMA e outras entidades públicas, procurar testar um dos elementos que são necessários para alguns dos processos administrativos. Pronto. Isso é um dos. Tem um problema? Eu falei nisso antes do Chega. É um problema, tem que ser tratado na ordem de prioridades, não é o principal problema. Depois, se o Sr. Deputado está a ver, o Sr. Deputado evolui entre intervenções muito rigorosas, como essa clarificação que fez, e depois dizer coisas como são mais de 90% dos processos da AIMA baseados em autorizações de residência. Diz isso com base em quê? É que eu não tenho esse número. O senhor está a dizer o quê? Acredita? Então sou eu que sou esotérico? O senhor deputado diz que sabe um dado porque acredita. Teve uma visão. Ó senhor deputado, mas eu não... Olha, eu não vou avaliar o meu grau de conhecimento. Os senhores deputados e o país o façam. Confio muito nas equipas que trabalham comigo e eu trabalho com elas. E nós não sabemos essa informação. Eu verifiquei durante esta audição se tínhamos informação de saber isso. Não tenho, mas o senhor deputado tem ou algum acesso a alguma informação que eu não conheço, ou então teve aqui um momento de esotérico, de místico e de evidência que eu não sei de onde veio. Relativamente ao senhor deputado Paulo Edson da Cunha, que perguntou se o reforço de meios e de resposta da AIMA contribui para a diminuição dos processos novos, sim. E vai, aliás, está a contribuir já para uma redução enorme dos processos resolvidos e que vai aumentar. Eu creio que a estatística... As decisões sobre... Alguém me perguntou, creio que foi a deputada Inês Sousa Real, sobre decisões sobre distribuição e etc. não é tomada por nós. É uma decisão do Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, no qual o Governo não participa. Mas a informação que eu tenho é que houve uma queda na ordem dos 60% nas entradas. E isso resulta da AIMA ter começado a responder. As pessoas vão ao Tribunal porque o Estado não lhes responde. Vão à procura de uma resposta numa instância de controle. Isso não é certo. O Estado não pode funcionar assim. Não se podem avançar nas listas de espera... Porque se foi ao Tribunal, isso é uma injustiça das maiores e é isso que nós estamos a resolver. Relativamente às perguntas da Sra. Deputada ou referências da Sra. Deputada Eva Cruzeiro, a Sra. Deputada diz É muito pernicioso que governos baseiem a informação em maus dados estatísticos e informação que é errada. Pois. E eu pergunto à senhora deputada, sei que a senhora deputada não foi candidata ao Parlamento em 24, foi em 25, não foi? Portanto, a senhora deputada não pode responder como é que foi a eleições em 24, com uma narrativa do partido a que se candidatou, assente numa realidade escondida, que eram 445 mil processos escondidos e não tratados. Isso era nessa altura que se governava, era nessa altura que se governava a imigração, a negar a realidade. E não era só, senhora deputada, no número de processos parados. Era das autorizações não repetidas, da ausência de controlo de registros criminais, da ausência de controlo, na entrada nas fronteiras, no desmantelamento das políticas de integração, na incapacidade de atendimento na AIMA, na falsidade sobre a existência de reunimento familiar. Era nessa altura em que se construiu uma realidade baseada em dados estatísticos e reais falsos. Não, mas eu concordo com a sua pergunta e com é por isso que eu vivi durante estes meses na ansiedade política de termos isto resolvido, porque eu gosto de governar com base em verdade. E não só tive com a nossa equipa de corrigir as escolhas políticas erradas, de recuperar a capacidade administrativa que tinha sido desmantelada pelo governo do partido que a senhora representa, como ainda tivemos que repor a verdade estatística, a trabalhar para repor a verdade estatística que tinha sido também adulterada. Não foi de propósito, tenho a certeza que não foi de propósito, eu não quero acreditar, tal como não quero acreditar quando se disse aos consulados para pararem de fazer controlos de documentos, ou se fizeram conversões de títulos em títulos de residência sem controlar os registros criminais, que se fez isso com má intenção de vulnerabilizar a segurança nacional. Acho que não foi com essa intenção, foi despachar. A ordem era despacha, manda, deixa entrar. Eu sei, mas eu concordo com a sua pergunta e concordo com a sua perplexidade. Eu só quero dizer é que a conclusão da resposta à sua pergunta vai parar ao governo do seu partido, não é este. Relativamente, portanto, eu procurei aqui responder em que sentido é que eu falei da ficou mais seguro e um país fica mais seguro se tem mais instrumentos e aplica os instrumentos e as boas práticas de controle de segurança. É isto. A senhora deputada dirá, se passa no aeroporto e se for feito o controle de passaporte ou de título e o controle do raio-x, porque houve o controle do outro lado, tender-se-á a estar mais seguro. É um país, é a mesma coisa. Não quer dizer que haja mais crime ou menos crime necessariamente naquele lado. Eu, pelo contrário, digo outra coisa. Mas digo isso desde o princípio. Eu disse isso várias vezes no Parlamento. Não há uma associação estatística entre um aumento que, de quadriplicar, ou seja, de 4 vezes, de 400% na população imigrante, e um aumento da criminalidade. Nem na população prisional. Não há. Os imigrantes não são, genericamente, globalmente, como grupo, criminosos. E não vêm para o país nem para se apropriarem de nós, nem para fazer crimes. São pessoas que vêm lutar pela sua vida, umas para trabalhar, outras para estudar, outras para juntar à sua família, com projetos, uns para fugirem à guerra, à fome, a clima, e nós temos que ter capacidade de os acolher. Foi por causa disso, na semana passada, na ONU, fomos um dos 40 países, como o governo anterior tinha feito, que doou, no nosso caso, 600 mil euros para o Fundo das Migrações da ONU, para ajudar também esses processos, para que as migrações sejam regulares, ordeiras e seguras, porque cada pessoa é uma pessoa. Essa conversa de crime associado a imigrantes é falsa. É falsa, mas eu digo isso desde o princípio. Não, sinceramente, eu já não sei quantas vezes é que disse isso, vou continuar a dizer. Nunca acreditei numa coisa diferente. Continuo a acreditar que é preciso controlar a imigração? É. Mais do que era preciso? Sim. Apertar e fechar algumas portas que eram desajustadas? Sim. Fazer o retorno de quem está ilegal? Sim. Não há... Como qualquer cidadão, se não cumpre as regras tem que ter consequências. Quando não temos consequências, as regras não se cumpram e é uma bandalheira. Eu não quero a bandalheira. Mas podemos defender mais segurança, mais ordem, sem embarcarmos em falsidades e desinformação. Eu nunca contribuí para isso. Nunca. E nunca me ouviram contribuir para isso. Senhor deputado Ricardo Reis perguntou-me qual é que é a política, que política é que nós temos para aqueles que não serão nunca metade, serão menos de um terço, serão menos de um terço de cidadãos, de pessoas que estão no nosso país legalmente e não contribuem para a segurança social. Eu diria, desde logo, duas, a primeira coisa sempre é trabalhar na integração deles para cidadãos integrados plenamente, mais felizes mais, e que contribuam para a coesão social. Isso não significa, não significa mandá-los embora. Eu não defendo a política, que eu não sei, às vezes acho que o senhor deputado defende, outras vezes não, da remigração. Eu não defendo isso. Eu não defendo isso. Deixe-me dizer-lhe, sabe qual é que é a maior aposta? Porque grande parte destes são alunos nas escolas. Uns alunos serão 180 mil, 170 mil, 180 mil alunos nas escolas e 70 e tal mil, provavelmente, no ensino superior. Tem aqui 250 mil. Depois há outras pessoas que são dependentes ou que são mais velhos ou que não estão a trabalhar. Sinto-lhe a dizer números. Estou-lhe a dizer números, 170 mil, mais 70 mil, pelo menos 250 mil deverão ser pessoas em idade de estudo. A melhor coisa que nós podemos fazer para eles contribuírem para o nosso país é ajudá-los no processo educativo. É como nós fizemos, colocar centenas de mediadores nas escolas, a ajudá-los a integrar-se no processo educativo, permitir às escolas ajustarem o processo quer de reconhecimento de competências, quer de avaliação, para que eles tenham sucesso. Porque se estes alunos, estas pessoas que são isto, elas são pessoas, são alunos, estiverem mais formados, mais capacitados, vão contribuir mais para a nossa economia. E é isso que eu quero. Esse, se quiser, é, no final deste ciclo todo, o sonho que nós temos. É mais ordem e mais segurança, com pessoas imigrantes mais felizes, mais bem integradas e com uma sociedade que as integra bem, para que elas possam ter no nosso país uma comunidade de coesão social.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Damos assim por encerrada esta audição. Sr. Deputada, para que efeito?
É para uma interpelação à mesa, para pedir à Sra. Presidente, para pedir ao Sr. Ministro, através da Sra. Presidente, se pode pedir ao Sr. Ministro, se quiser naturalmente, se podia enviar à Primeira Comissão os números que referiu há pouco, eram muito importantes na resposta ao Sr. Deputado Pedro Arrabalas.
O documento que tem os
que
números.
Eu penso que, se não me engano, portanto, dos tais 933 mil, depois acabámos em 423 deferimentos. Portanto, é um número, de facto, muito difícil.
Os números
que referiu, se pudesse enviar à Comissão, bem, acho que era muito útil, porque realmente
obrigada,
passar de 933 mil para 423, acho que é muito importante.
Sra. Presidente,
obrigada.
Também uma interpelação à mesa, também para pedir à Sra. Presidente, que peço ao Sr. Ministro, não sei se esqueceu, ou se não tem os dados de quantos, depois de ordem de expulsão, recorreram para o Tribunal de Relação.
Não, isso só posso pedir documentação, porque pedi para responder, o Sr. Ministro é livre de responder ou não às perguntas que lhe fazem. Se pede para ele juntar um documento, um relatório, ou qualquer coisa que ele tenha, é uma coisa. Pedir, estar a dizer que se esqueceu de responder, desculpe, mas eu não aceito.
Pode-se ter esquecido.
Não.
Pode-se
ter
esquecido.
Isto está encerrado.
Mas depois o Ministro envia, então, se
não, mas está encerrada a sessão. Agradeço a todos.
O Sr. Ministro quer responder, não deixa, caramba.